Moço, tinha uns temas, umas perguntas, você ainda lembra?
Eu não, mas eu anotei, né, pai?
Ah, então, por favor. Só enquanto ele procura, então, ali, só fazer uma pergunta. Eu sou um espírito de palavra?
Até agora não pulou ainda.
Sou um espírito de palavra? Ou seja, eu prometi que vocês iam ganhar uma vida nova a partir de ontem. Ganharam?
Sim.
Então, eu sou um espírito de palavra, não é isso? Pode perguntar, moço.
Pai, a gente tirou aqui da Sangue Brasília algumas perguntas.
Isso.
Uma delas é, o que que há entre aquilo que é da ordem do espírito, ou seja, absoluto, real, e o que é da ordem do relativo, ou seja, da natureza do ser? Qual é a natureza do ser entre a abstração e a realidade? A realidade relativa, ou seja, se essa percepção é uma mera ilusão desse observador, na hora que a gente define o observador e o observado, se o observado é uma ilusão, quem é esse observador? Porque não pode haver os dois, claro.
Isso. O observador é quem observa. É o máximo que você pode, vamos dizer assim, imaginar. Porque qualquer coisa que você disser sobre o observador é uma observação, não é ele. Então, no início você disse assim, o que é da natureza do espírito, o que é da natureza do homem, mais ou menos foi isso que você falou. E, o que é da natureza do homem, tudo que você tiver consciência. O que é da natureza do espírito? Nada, porque se você não tem consciência, é nada. Então, tudo aquilo que você, vamos dizer assim, se envolve, é da natureza do homem, encanto encarnado.
Tá bom, mas você não tem saída, não adianta a gente querer perguntar.
Não adianta você querer descobrir o sexo do anjo, porque anjo não tem sexo.
Tá bom. Outra questão é, se o trabalho até agora foi de desconstrução, inclusive das diversas religiões e doutrinas, que são relativas, atendem os interesses humanos.
Bicho.
Qual a necessidade de se introduzir as cinco verdades universalistas, que parece ser uma nova doutrina?
Sim, as cinco verdades verdade universais, elas dão origem a uma nova doutrina. Elas em si não são uma doutrina. Elas são base, fundamento. Como é que é o nome? Fundação da casa. Ela é em cima do que a doutrina se faz. Agora, por que ter uma nova doutrina? Porque você, nenhuma parede para em pé se ela não tiver fundação. Agora, a doutrina em si não é realização, é caminho. Então, se é caminho, é algo que você percorre. Quando você percorre, o que acontece? Quando você percorre uma estrada, o que acontece com a estrada?
Você chega a um lugar.
Não. Quando você passa, acaba. Essa é a diferença. As doutrinas religiosas postas neste mundo, elas não acabam. Elas continuam influenciando. Já uma doutrina fundamentada nas cinco verdades, por ser apenas um caminho e não uma realização, cada vez que você percorre, ela some. Então, praticamente não chiqueia nada. Se abre horizontes. E cada vez que você vai caminhando, o horizonte está sempre mais à frente. Você nunca conquistou nada. Essa é a diferença.
Por outro lado, também, elas praticamente são a essência de quase todas as outras religiões, não?
Não. A doutrina e as cinco verdades universais são a essência dos ensinamentos dos mestres.
Perfeito.
Não da religião.
Perfeito.
A religião é uma criação do homem, né?
Não. A religião é uma criação de Deus. Mas não para sublimidade, mas como caminho, como prova. Por quê? porque a religião ensina você a amar. A religião acima de tudo. Enquanto os mestres ensinaram você a amar a Deus acima de tudo, inclusive da própria religião. Então ela é pólvora, ela é caminho. Quem, eu costumo dizer uma coisa, quem me ouve há algum tempo já ouviu. A sua religiosidade atrapalha a sua espiritualidade. Por quê? Porque quando você chega a uma religião, você ama a religião, você vive para a religião e não para Deus. Ficou claro?
E finalmente, pai, então se não nos é dado alcançar essa dimensão além do ego, dos pensamentos, o que resta é o exercício da fé, seria basicamente um desvencilhar-se das preocupações humanas, ou tem algo mais?
O exercício da fé é um exemplo que nós já deu há muito tempo. É cortar a corda. Essa história fala de um homem que estava subindo uma montanha, ficou escuro, e aí ele caiu e ficou balançando, seguro na corda. E aí ele rejou: Deus, me ajude. E aí ele ouviu uma voz dizendo: corta a corda. Ele foi cortado morto, peso na corda, no dia seguinte, a 1 metro do chão. Fé é entrega com confiança. E quando você se entrega a alguma coisa, porque você sabe, porque você gosta, porque ele é seguro, não há confiança. Você está confiando em você. Então, sim, a partir do momento que você desconstrói todas as coisas, sem poder substituir essas coisas por outras, o exercício da fé, ou seja, o salto no escuro, é a coisa que pode lhe mover para frente. Agora, aquele que quer primeiro avaliar o que ele vai ganhar, o que ele vai ter se jogar, este não consegue nada.
Bom, pai, obrigado. Essas foram as questões que foram.
Mas a natureza humana já é de avaliar, de questionar, de ver o que vai ganhar, de ver as possibilidades.
Perfeita sua colocação. A natureza humana de avaliar, pensar, de saber o que é melhor. Por lixo, o apóstolo Paulo, você sabe quem foi o apóstolo Paulo? Foi aquele que aprendeu todas as verdades no céu, não aqui. Porque a história conta que ele caiu do cavalo, ficou desacordado, neste desacordado foi levado aos últimos céus, e lá em cima ele aprendeu e voltou. Então é aquele que fala do espírito, não da matéria. E o apóstolo Paulo tem uma frase duas frases muito interessantes, que aquele que busca ser feliz, que busca viver aquela paz que nós conversamos ontem, tem que compreender. Primeiro, o ser humano é o inimigo de Deus. Não sou eu que digo, está lá na Bíblia. Todos os pastores e padres conhecem. Não falam, esquecem. Mas está lá. E a outra que ele fala: a lógica humana é contrária à lógica de Deus. Então, você dizer que a natureza humana é contrária a isso, você tem toda a razão. E isso deve lhe dizer o seguinte: se eu quero ir para o céu, se eu quero ter a felicidade, eu não posso seguir a lógica humana. Não posso seguir a natureza humana. Porque, pelo contrário, eu tenho que ser contrária a ela. Porque eu quero a natureza de Deus. Esse chão sutil me dá uma chance de falar uma coisa interessante. Não tem onde se segurar. Não tem nada humano, nada que você possa dizer, este é um fiozinho de gama que vai me sustentar. É como nós estávamos falando ali, é o lagarte completamente nas mãos de Deus. Por que que a gente tem tanto medo disso? O ser humano, a mente humana, tem tanto medo disso? Porque a mente humana quer ganhar. Porque a mente humana quer ter o pajé. Porque a mente humana quer ter a fama, reconhecimento. E porque a mente humana quer o elozinho, as quatro âncoras. Agora, se você largasse na mão de Deus, humanamente falando, você vai perder, você vai ter sofrimento, você vai ter a infama, você vai ter a crítica. E a primeira crítica que vão dizer para você, você não é um bom ser humano. E aí você perde o reconhecimento da humanidade. E isso, para a mente humana, é a morte. É por isso que você tem medo.
É a perda do ego.
Quem tem medo é a mente. Não você.
É o apego ao ego muito grande.
Quando você vive este medo, é o apego ao medo que está nele. Tem uma fase, moço, que falaram muito para mim durante esses 17 anos. Ninguém ganha uma do Joaquim, ele está sempre astro. Tem que estar. Porque se eu concordar com você em alguma coisa, eu vou estar concordando com a natureza humana. E eu não posso concordar com a natureza humana. Porque quem concorda com a natureza humana, discorda da natureza de Deus.
Esse é um princípio nosso também, que deveria ser, né?
Hã?
Deveria ser esse princípio nosso.
Deveria ser. Você está dizendo que isso deveria ser o nosso leme, nosso. Deveria.
Deve
ser. Deve ser positivo, eu não posso lhe impor nada. Eu só posso lhe dizer que deveria ser. Afinal de contas, ninguém aqui veio aqui para comer a melenda. Todos vieram aqui em busca de receber alguma coisa, porque estão buscando alguma coisa. O problema é que vocês estão buscando uma coisa, mas não querem fazer o trabalho para conseguir. Sabe, eu costumo dizer o seguinte, é caranguejo, só fica andando de lado. O que for melhor para você, você chegue. Então, essa seria a primeira coisa muito importante antes de qualquer trabalho. O que você quer para você? Se você quer um lado, você tem que abrir mão do outro. Se você quer o outro e não tem nada de errado, se você quiser ser humano, viver a vida esquecendo Deus, não tem problema nenhum. Deus nem ninguém vai lhe criticar. Você só vai ter que voltar. Sim, enquanto você estiver neste corpo, você vai ser guiado por esses sentidos que são falíveis e você terá que brigar contra eles. Isso chama-se viver. Quem não está brigando contra eles está morto.
Você falou de andar de lado, né? Tem uma palestra, um texto, isso aí, que você fala do andar de lado. Ele tem duas situações. Uma em que a pessoa vai mudando de religião no sentido de verificar que aquele outro pensamento condiz mais com a sua realidade dentro de um crescendo de aprendizado, digamos assim. E outra, quando a pessoa só vai escolhendo várias religiões no sentido de não encarar os desafios de um único caminho que levaria a um crescimento também. E quando a gente fica nessa de buscar várias informações de várias fontes, a gente fica perdido. Eu, particularmente, quando li, eu fiquei, pô, será que eu estou o tempo todo só fugindo? Ou se tem a ver com essa questão de adaptar a realidade a uma nova Matilde, no caso? Como discernir uma situação da outra? Ou será que é tudo só fuga mesmo?
É só fuga mesmo. Deixa eu explicar uma coisa. Qual o melhor ensinamento, Moja? Qual o melhor ensinamento? Joaquim ou outro de mentor, outro guru? Qual o melhor ensinamento de Cristo, de Kina, de Buda? Qual é?
Você falou ontem aquilo que eu acredito.
Aquilo que lhe tocar mais. O melhor ensinamento é aquele que você disser que é o melhor, para você. Não importa qual seja, todos eles vão, se você colocá-los em prática, lhe levar ao mesmo ponto. O importante é, este é um caminho que, para mim, parece melhor de ser feito. Então não existe ensinamento bom nem ensinamento ruim. Existe aquele que, para você, é o melhor. Ah, mas o problema é que muitas vezes vocês encontram o ensinamento melhor. E aí o que fazem?
Continuar procurando.
Ver se tem um mais melhor ainda. Aí que está o problema. Se você já assou, pare de procurar. Se você já assou um caminho que para você é interessante, trilhe o seu caminho. Não importa qual seja, mesmo que você nunca mais ouça nós, não há problema algum se você fizer, colocar em prática aquilo que calou no seu colachão, louvado seja Deus. Mas o problema é que ao invés de colocar em prática aquilo que calou no colachão de vocês, vocês saem populando para ver se tem um melhor. Por que a mente humana está baiachi? Não, por quê? Com medo de perder. Aí eu vou me perder aqui, e se o outro for melhor, eu vou perder. Então está sempre procurando, e o que está sempre procurando, está sempre andando de lado. Nunca anda para frente. Nós estudou essa semana na passagem do semeador, na semana que passou, e a primeira coisa que Cristo diz é que algumas sementes são como pessoas que carregam ela num cesto, a semente no cesto, a semente vai caindo no caminho, os passarinhos comem e essa semente não germina. Esses são aqueles que de manhã leem um ensinamento, na hora do almoço lê outro, de tarde lê outro, de noite lê outro. Quando você lê de manhã, olha que maravilha, que grande ensinamento. Aí na hora do almoço você lê outro, o que aconteceu com o de manhã? Caiu, foi embora, você não aproveitou.
E se a busca no sentido de buscar o que tem em comum? Desculpa, que tem em comum.
Buscar o quê?
O que tem em comum entre os ensinamentos.
Se a busca for para você buscar o que tem em comum entre os ensinamentos, eu digo que você está querendo ser um sábio, um professor da lei. Você não está querendo amar. Porque amar, nenhum ensinamento vai lhe fazer amar. Sabia? Nenhum ensinamento vai resolver sua vida. Não é isso. O que vai lhe fazer amar? É praticar o ensinamento. Não é o ensinamento que faz amar, é a prática dele. E a única coisa que você não faz, porque está procurando outro ensinamento. Isso os mestres chamaram de apego à letafia.
Apego a quê?
A letafia. São verdadeiras enciclopédias que são capazes de fazer citações maravilhosas. Mas não tem prática. E a teoria xeipática não vale nada. Não existe nada fora de você, tudo está dentro. Então, o meu conselho para você, decida primeiro o que você quer para você. O que é mais importante? É mais importante você ser um ser humano realizado? Ou é mais importante para você de estar em paz, alcançar a felicidade? Decidiu? Abre mão do outro. A partir do que você decidiu, procure o caminho, o ensinamento, que faça você realizar aquilo que é importante para você. E esqueça o mundo. Cada um tem seu caminho, desse cada um trilha o seu caminho. E você trilha aquele que lhe faz bem no coração. Agora, se você não sabe o que quer para você, numa hora você quer ser feliz, na outra hora você quer ser o ser humano realizado, você não vai fazer nada. Se você fica o tempo inteiro procurando de como vai fazer para ser o que é, você nunca vai ser o que você quer ser.
Mas você não pode ter uma harmonia entre a parte humana, ou seja, uma harmonia de tranquilidade e paz e buscar a sua estrutura.
Moço, como é que eu vou harmonizar as coisas que são contrárias? Lembre-se, Paulo disse, a natureza humana é contrária à natureza de Deus. Como eu vou harmonizar duas coisas? Como eu vou misturar água e óleo? Não tem como. Então, por isso Cristo diz, não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus, ou serve a matéria.
Por que jogaram a gente nesse tumulto?
Porque até hoje você não aprendeu. Se você já tivesse aprendido, você não estaria aqui. Desculpa, eu não estou de falando gosto nem ofendendo. Mas se vocês não, se vocês se colocarem na posição de santos e o sistema ou a vida é um carrasco que só quer o seu mal, você não vai fazer nada. E na hora que você começar a bater no peito, minha culpa, eu estou aqui porque eu fiz por onde está aqui, você vai se preocupar em sair, ao invés de se preocupar em reclamar de estar vivendo isso. O capeta continua aqui. Porque o problema é que vocês só reclamam. Sabe qual é a pergunta que eu mais ouvi nesses 17 anos? Por que Deus criou esse sistema? Por que fazer encarnação? Por que fazer acontecer tanta coisa?
Não foi ele,
não é? Não, foi ele que criou. Mas não, o problema não é este. O problema é o seguinte, descobrir por que ele criou isso é a coisa mais simples. Porque você não deu outra alternativa a ele. Não, vocês não são mal, vocês estão perdidos. E o caminho para se encontrar é este. Só que ao invés de querer se encontrar, ficam reclamando do que fizeram com você, quando na verdade ninguém fez com você, foi você que fez com você.
Mas, Marquinhos, o senhor já esteve na carne, né?
Já!
Quando o senhor estava no corpo humano, né? Você tinha pelo menos uma noção desses ensinamentos?
Não, fui aprendendo ao longo das várias encarnações.
Você já foi apanhado.
Sim. Se não vai pelo amor, vai pela dor.
E você precisa reencarnar novamente,
meu amigo? No nível de encarnação de vocês, não. No nível de encarnação, povos de expiação e mundo de regeneração, meu trabalho é chamichão. É incorporar para ajudar. Em outros níveis, sim.
Das áreas técnicas que tem de autoconhecimento?
Posso falar um pouco. Enrolação pula. Poxa, uma vez nós chegamos numa casa espiritualita, tinha 300 pessoas na plateia. Quando acabou, não tinha mais de 20, tá? Aí eu perguntei assim, o que você vem fazer aqui? Aí uma pessoa de espanhol, a gente vem e tu dá. Tá certo. Tu dá o quê? Ai, tu dá as coisas do espírito. Tá certo. O outro de espanhol assim, a gente vem aqui para pedir a sair do corpo e volitar no espaço. Eu digo, tá certo. Agora, a minha pergunta é o seguinte, o espírito sabe das coisas espirituais? O espírito sabe volatijar? Sabe? Sim. Aí eu disse para eles, então o que vocês estão fazendo aqui? Vocês já são espíritos, vocês já sabem isso. Por que vocês vêm aqui? Aí ficou aquele silêncio e disse assim, para enganar vocês mesmos. Dizer que estão fazendo alguma coisa na busca por Deus, mas na verdade vocês estão enganando a vocês, querendo absorver só conhecimento. Essa busca de caminhos é enrolação pula. É dizer que está fazendo alguma coisa, sem fazer nada. Volto a repetir. Não, se enrolando cada vez mais, para depois reclamar por que eu estou aqui. Está aqui porque em outras oportunidades preferiu enrolar do que fazer o trabalho. Sabe, é igual você vai no trabalho. Você vai para o trabalho. Aí um dia uma moça de espanhol diz, aqui eu não aguento meu trabalho. Por quê? Meu chefe não deixa nem eu conversar com os outros, nem tomar cafezinho. Eu disse, ah, tá bom, eu vou falar com o seu chefe e nós vamos fazer um acordo. Você pode conversar o quanto você quiser, você pode tomar o cafezinho que você quiser. Agora, todo o tempo que você estiver tomando café e conversando, ele vai descontar do seu salário, você quer? Ah, não, eu digo, mas você está pensando que você vai para o trabalho para quê? Para uma reunião social? Você vai para produzir. E se você não produzir, o seu chefe não tem dinheiro para pagar vocês. Aí o certo que não presta. É a mesma coisa. Vocês já encarnaram. Olha, aqui nesse planeta não existe ninguém que esteja encarnando a primeira vez. Vocês já encarnaram milhares de vezes. E se hoje estão encarnados, é porque nas outras vezes enrolaram. Porque não fizeram o trabalho que tinham que fazer. Se dessa vez, mais uma vez, vocês enrolarem, daqui a algum tempo a gente se encontra de novo na carne.
A gente não quer ainda largar o osso.
É isso que você pesquisa, não o sentido de se acusar, de dizer que você não presta, que você é mau, não é isso. É compreender que se você está aqui, há um motivo para estar aqui. E se há um motivo para estar aqui, você precisa resolver esse motivo pelo qual você está aqui, para não voltar. E aí, ao invés de resolver esse motivo, vão empurrando com a barriga, fingindo que estão procurando a busca da elevação espiritual, mas nunca largam a corda. E aí o que acontece? Meu Deus do céu, que Deus injusto, eu tenho que encarnar novamente, olha só. É isso que vocês precisam tomar consciência. De culpa, pesa? Não, não deveria pejar. Deveria para vocês dizer assim, graças a Deus, agora eu ouvi isso, eu posso começar a fazer alguma coisa realmente por mim. Não pelo ser humano, não pela mente para agradar ela, mas fazer por mim este algo além da matéria que sou eu. Mas ao invés disso, vocês se sentem pressionados, acusados, não fazem nada.
Mas Joaquim, e esse fazer algo por nós, né? A colega estava falando do buscar caminho, né? Então vamos supor que esses caminhos, eles muitas vezes são bastante confusos, porque a gente vive num excesso de informação, né? Um excesso de coisa que muitas vezes a gente não sabe onde procurar. Aí, às vezes, você acha uma religião, um caminho. Eu não sei se o caminho é um caminho religioso, que muitas vezes a religião também não vai te trazer esse ensinamento, né? A religião, ela vai te prender numa outra coisa. E aí eu fico meio perdida, assim, qual seria esse caminho, né, que nos vai avisar?
Qual o caminho que lhe leva a Deus?
O caminho que eu escolhi?
Não. Qual o caminho que lhe leva a Deus? O caminho que lhe ensina, e lhe ajuda, e lhe faz praticar o amor a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo.
Então pode ser qualquer caminho.
Qualquer caminho que ensine isso, que fale do amor a Deus acima de todas as coisas, inclusive do próprio caminho, vai lhe levar a Deus.
Então você pode passar anos numa religião e nunca chegar nesse caminho.
Isso. Quando você pode não ter religião nenhuma e ser um ateu, nem acreditar em Deus e chegar lá.
Pai, a Teresa Alves coloca 5 minutos atrás. Não importa o caminho, o que importa é a fé que leva a Deus e colocar em prática.
O que importa não é a fé, é a prática da fé.
Mas, enfim, eu acho que eu não entendi. Porque você falou que autoconhecimento é outra, beleza. Mas ontem você falou, inclusive, do outro como um espelho, para você ver o que, que você sente em relação ao que chega do outro para você, porque a necessidade de ser reconhecido está lá, como uma possibilidade de conhecer os próprios sistemas.
Perfeito.
Para abrir mão e tentar ser feliz e harmonizar, tarará. Qual que é a diferença dessas duas coisas? Que eu ainda não.
Qual é a primeira que você falou?
Tudo que você falou ontem não é autoconhecimento também?
Sim, autoconhecimento de si. Você não quer conhecer você, você quer conhecer ensinamento. Você me falou em procura de ensinamentos. Procura de ensinamento não é conhecimento de si. Porque enquanto você está concentrado em ler um ensinamento, você não está conhecendo a você. Não sabe o que está se criando dentro de você por causa daquilo. E quanto mais ensinamento você procura, mais você desvia o seu olhar de você mesmo. Porque você só está olhando para o ensinamento. Por isso eu falei, enrolação, enganação. Porque diz que está aprendendo um monte de coisas, quando na verdade você não conheceu o que tem que aprender. Hã? Pedir, desistir? Não. E também não adianta desistir. Porque se você desistir, vai ter que voltar. A lei do karma é inexorável.
A base é a mesma, né? A gente só tira a projeção de satisfazer um desejo que a gente considera humano. Por exemplo, comprar um carro vai satisfazer um desejo. A gente projeta na espiritualidade a busca da elevação, a busca de Deus, mas com a mesma intenção de satisfazer.
Sim, mas aí isso não vai. Isso é a cenoura que põe na frente, porque a mente humana é deslizida pela busca da satisfação. Então você coloca uma cenoura. A cenoura qual é? A satisfação no outro mundo.
Acaba sendo a mesma coisa.
Sim, mas veja, já se libertou da matéria. Depois nós liberta você dessa outra matéria. Compreendeu agora? E desculpa mais uma vez, não falei com aguechão nenhuma. Sabe, quando eu falo às vezes em tom mais forte, mais alto, é no sentido de despertar vocês.
Dá um sacode, né?
A doutora está aqui, sabe disso. O melhor remédio para alguém que está histérico é dar o tapa na cara. E vocês estão histéricos com o mundo humano. O prazer inebriante. No Evangelho de Tomé, Cristo diz assim: eu vim ao mundo, mas eles estavam todos bêbados e não me ouviram. E vocês continuam bêbados até hoje. Não bêbados de bebida alcoólica. Bêbados com a busca do prazer humano. Tocam o caminho, apesar de dizer que querem a elevação, tocam a elevação por um carro, uma caixa, um salário maior.
Esse
Isso é bêbado, não sabe o que faz.
Nessa linha que o Ed falou, o senhor já comentou há tempos atrás que a busca da reforma, visualizando um futuro melhor, não seria nada eficaz, seria também um interesse. E algumas vezes você também indica para usarmos o egoísmo, pelo menos para a gente ganhar depois, não aqui.
É, tem uma palestra que eu falo, inclusive a Xixê, egoiticamente feliz. No Alá não sei o quê, o moço de Xaxinha, é porque nós somos egoístas. Eu disse, olha, seria muito bom se você fosse egoísta. Por quê? Porque o egoísta quer o melhor para si. E aquele que acredita na vida depois da vida e que acredita que tem lá uma eternidade espiritual, se quisesse o melhor para si, estaria preocupado com essa vida, não com essa de agora. Mas o problema é que vocês não são egoístas, porque vocês abandonam essa outra felicidade, sabendo que vão sofrer depois, para ter o prazer de agora. Porque, na verdade, o que vocês querem não é ganhar, é você só ganhar. O que vocês querem é dominar os outros. Vocês querem pijar em cima. É, pijar em cima. Você ter pena de uma que ancha que não como, é você pisar em cima dela.
Como assim?
É, olha só. Eu como, eu trabalho. Aquele aí, olha lá. Você está se engrandecendo com o que você está vendo. Para que ter pena? Vai lá, faz alguma coisa. A pena é você se sentir maior do que aquele.
Harmonizar essa
coisa. Olha, só um minutinho. O buraco é mais embaixo. Se você não acorda que o buraco é mais embaixo e ainda acha alguma atitude do ego chanta, purificador, você vai acordar do outro lado, quente que está lá no reino do céu, tem 3 diabinhos dizendo para você, supera!
Buscar a elevação espiritual para ganhar depois, que nada serve. E usar
o mocho, 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 mocho. O que que existe?
O que eu penso.
Não, o que que existe? O presente. O momento de agora. O futuro não cegou. O passado já passou. Então se ocupe com o presente. Esqueça que não vai ser bom amanhã e faça o que é bom hoje. Se o querer ganhar na outra vida lhe ajuda a você fazer o que tem que fazer hoje, hoje, quando chegar no outro momento, você vai criar uma nova briga para se libertar daquilo, mas pelo menos já fez alguma coisa hoje. O problema é que vocês ficam preocupados em querer a perfeição e não fazem nada. Sabe qual é a diferença de você ir daqui para sua casa e de você ir daqui para a casa deste que é longe? Nenhuma. A caminhada é passo a passo. E vocês não querem caminhar, vocês querem cegar.
É aquela coisa, né? Gosto muito do livro do Guimarães Rosa, que ele fala das travessias, né? Da importância das travessias, que às vezes a gente está tão preocupado com o lugar que vai chegar, né? E a gente esquece de que é na travessia que ele fala que você vai encontrando as grandes coisas, né? A vivência se dá na travessia.
Eu não diria que é na travessia que você vai encontrando as grandes coisas. Eu diria que quando você está preocupado em cegar, você não vê os perigos da travessia. E aí os perigos da travessia não lhe deixam cegar. Sabe, tente atravessar um rio cheio de pilanha, pensando só em cegar do outro lado. Você não vai olhar a pilanha comendo seu pé.
Verdade. Ou às vezes a gente acha que vai chegar em algum lugar, só que não é nesse lugar que a gente tem que chegar, a gente tem que chegar em outro. Só que a gente não presta nem atenção nisso, né? A gente acaba não olhando essas coisas e e não vai chegar onde a gente quer chegar, porque a gente também tem a pretensão ser humano, né? Que eu vou ter que chegar neste lugar que eu quero chegar. E às vezes isso talvez seja uma coisa inalcançável que a gente, que a mente coloca pra gente, né?
Perfeito.
A exigência de chegar num lugar que nunca vai chegar.
Perfeito, até porque enquanto você está nessa margem do rio, você não conhece a outra. E vocês acham que conhecem e sabem o que vão encontrar. Eu tenho um exemplo muito interessante disso. Você gosta de bebida?
Uhum.
Faça um favor, não busque elevação espiritual. Sabe por quê?
Por quê?
Lá não tem bebida. Aí você vai buscar, vai chegar do outro lado e vai dizer, foi pro lixo que eu fiz tanto trabalho? Eu quero voltar. Quem gosta de música, não faça elevação espiritual, porque lá não tem música. Lá é o vazio, vazio de tudo que você conhece. Aí chega do outro lado, não tem uma rádiozinha para nós ouvir, não? É este que você falou, querer saber onde vai chegar. Saber o que vai contar na chegada. Você não pode, você tem que caminhar, até fechar. Quando você chegar do outro lado, você vai ver o que tem. Ah, futebol também não tem, viu? Aliás, ontem teve um cástico. Ontem teve um cástico. O time da cidade espiritual contra o time do Umbau. 0-0. 2 pernas de pau.
Mas tem replay lá, né?
Hã?
Mas lá tem replay.
Todas as merdas que você fizer aqui, você vai ver de novo. Vamos começar o assunto de hoje? Começar a conversa de hoje, né? Que até agora nós só tá enrolando. O que eu disse ontem? Não, eu já disse uma coisa. Eu disse que o objetivo da vida é você passar por situações de sofrimento sem sofrer. E disse que para isso você precisa libertar-se de todo o sistema mental, todas as suas tendências, todas as suas características, todas as suas verdades, regras, normas, objetivos e necessidades que zelam a ideia do sofrimento. Foi isso? 4 horas eu falei em 1 minuto. Eu não, vocês é que não entenderam, eu tive que explicar melhor. A culpa nunca é minha. E aí, no final, o moço me perguntou como ajudar o próximo. Eu disse, isso é o que nós vamos conversar hoje.
Acrescentando, bons olhos. Como ter bons olhos.
Isso, como ter bons olhos.
E vai olhar para aquele ponto com o olho lá, como é que vai ajudar?
Quem falou que a gente tem que ajudar?
Não.
Não, tem que não. Não é obrigação. Mas como eu disse para você ontem, você recebe pelo que dá. Quanto mais você ajuda, mais você ajuda. Como é que eu posso fazer o que? Vamos dizer assim, antes de eu começar a pensar em como ajudar o outro, o que precisa acontecer?
Amor.
Não.
O outro pedir amor.
O outro pedir ajuda. Quando se fala em ajudar o poste, vocês parecem o escoteiro que atravessa a velhinha que não queria atravessar a rua. Vocês se acham melhores do que o outro, portadores da verdade, salvadores da pátria e da nação, que vão socorrer os pobres e oprimidos. Isso é uma característica de professor da lei. daquele que se considera o melhor de todos e que assa que é preciso ajudar. O caminho para o verdadeiro auxílio ao próximo não pode ser percorrido com a imposição da ajuda. Até porque quando alguém mete o bedelho na vida de vocês, vocês reclamam, não reclamam? Imagina você meter o bedelho na vida dos outros. Então o primeiro critério é ele pedir ajuda. E quando é que uma pessoa lhe pede ajuda?
Quando está sofrendo?
Quando ela diz para você que está sofrendo. E que não aguenta mais sofrer. Sabe, tem que tomar cuidado com isso. Porque tem muita gente que vai dizer que está sofrendo, e se você tirar o sofrimento dela, ela vai sofrer.
Exatamente.
Porque ela gosta. É preciso esperar um manifesto pedido de ajuda, de socorro. E não presumir que aquela pessoa precisa sair do sofrimento. Teve uma história muito interessante na cidade do São Paulo. Nós estávamos fazendo uma palestra e um moço, professor da lei, disse para eu assim: Joaquim, eu quero a sua ajuda para minha irmã, que mora lá no Portugal. Eu disse: é, o que você quer que eu ajude ela? É que ela perdeu um filho e essa dor foi muito forte para ela, e ela se desligou completamente do mundo. Ela, desde que o filho morreu, só se vive vestida de preto. Ela mantém o quarto do filho igualzinho. Ela só tem amigos que sejam mães que tenham perdido filhos. Ela só vive nessa comunidade e passando por esse sofrimento. Aí eu perguntei para ela: ela sofre por estar vivendo nessa coletividade, por estar de preto, por estar com o quarto do filho arrumado? Não, ela não sofre, mas isso é sofrimento. Eu disse: então, desculpa, eu preciso ajudar você, não ela. Porque ela está bem com ela. Ela não quer sair dali, ela não quer mudar aquilo. Aquilo para ela lhe traz felicidade, lhe traz paz. É, sabe, o Estados Unidos invadiu outro país lá para tirar aquela roupa da mulher. As mulheres estão com a roupa até hoje e não querem tirar. Sofrimento é individual. O que é sofrimento para você, pode não ser para outro. Então é preciso estar muito atento e esperar ela pedir ajuda. Pedir socorro. De: olha, eu estou passando mal, meu filho morreu, eu estou nessa vida, não consigo sair dela, você pode me ajudar? Aí sim eu tenho que ajudar ela, eu posso ajudá-la, porque ela quer sair. Agora, enquanto ela não pedir para sair, deixa ela lá. Porque ela vai estar feliz daquele jeito.
Ou seja, o sofrimento é a felicidade dela.
O sofrimento, o que você chama de sofrimento, porque para ela não é, o que você chama de sofrimento é a paz para ela. E o que você chama de paz é o sofrimento para ela. Vai continuar sofrendo. E aí vai sofrer por causa do orgulho, não por causa das coisas. Ficou claro? Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, antes de se preparar, antes de ajudar, que você precisa se atentar, qual é?
Se a gente tem condição de ajudar.
Condição você sempre tem. Se você quer ajudar, isso você já teria que ter decidido antes.
Ouvi-la.
Ouvi-la, antes de ouvi-la.
Perguntar o que ela gostaria.
Antes de perguntar. Trabalhar com uma coisa chamada companheirismo. Acolhimento. Você ser amigo, parceiro da pessoa. Tem muita gente que se avola em ajudar os outros, mas presta este socorro, esta ajuda, numa posição mais elevada do que o outro. Eu sou o bolsão, eu sei sair e eu vou lhe tirar desse problema. A primeira coisa que a pessoa vai fazer é ir embora. Porque se você não tiver ali uma... Como eu posso dizer, doutora? Um ciclo de confiança, Chico. De confiança entre você e quem está, de amizade, de camaradagem, e você tiver que ele está acima, mostrando o caminho como um grande homem, você não vai conseguir ajudar de quê? De jeito nenhum. Ninguém vai querer a sua ajuda. Sabe, é preciso você entrar numa sintonia com a pessoa e falar de igual para igual, não com o eu cheio. Afinal de contas, você não resolve os problemas da sua vida, vai resolver a dos outros? Se você fosse tão bom, por que não resolvia os seus problemas? Ou isso nunca passou na cabeça de vocês quando alguém veio lhe dar conselho? Quando alguém, se achando superior, dono da verdade, chegou, não, eu sei o que você tem que fazer. Isso nunca passou na cabeça de vocês?
Eu já pensei assim.
Então como é que vocês querem ajudar os outros assim? A mesma proteção que você botou para afastar este, ele vai botar para lhe afastar. Eu estava conversando com a moça do São Paulo, falando da Xanga de São Paulo, que existe, continua existindo, eles continuam se encontrando, mas ela me disse, Joaquim, você disse que viriam pessoas novas e nunca mais apareceu ninguém. Eu disse, por que vocês não fazem Xanga para ajudar os outros? Vocês fazem Xanga para se ajudar. Se fazem só para vocês. Sabe, aí ela mesmo me contou, Ezra, que chegou uma pessoa lá, num dia, com um problema, ela queria falar, mas o outro também estava cheio de problema, ela foi embora e nem falou. É preciso aprender a acolher as pessoas. E aí eu falo para Xangas, para aqueles que, grupos que querem ajudar os outros, dou o mesmo conselho que eu dei para ela. Você quer saber como você se prepara, como você recebe uma pessoa para poder ajudá-la? E com isso, você criar um ambiente para que outras pessoas sejam trazidas? Vá assistir uma reunião do Alcoólico Anônimo. Veja como eles acolhem a pessoa lá. Ninguém chega lá e diz assim, eu sou alcoólico, o outro diz... Bêbado. Você é um viciado, tem que parar de ser viciado. Não é assim. As pessoas são acolhidas com amor, com carinho, com oferta de suporte. E a maioria que quer ajudar os outros, ao invés de acolher desse jeito, sai logo criticando o outro. Mesmo que não seja externamente, isso está no tom da palavra. Estou falando besteira, doutor?
Não. Ou eu puxei que às vezes a gente acha que tem que falar para aquela pessoa seguir um determinado caminho, né? E não o caminho que ela quer. Eu lembro que uma vez a gente fez um trabalho com população em situação de rua, que foi uma coisa que me deixou muito transtornada, assim, de que, né, tinha uma das pessoas que dizia: a pessoa tem que me ajudar a querer que eu saia da rua, mas eu não quero sair da rua.
Perfeito.
Aqui é minha cara, eu não quero.
Nessa história tem outra, tem uma historinha muito boa também que eu conto. No início deste trabalho, o grupo começou a querer ajudar as pessoas, ó, moradores de rua, dando comida. Isso é normal, né? Todos acham que ajudar a pessoa é dar algo para fazer cocô. Aí chegaram para um mendigo. Os mendigos pararam onde os mendigos estavam e começaram a distribuir. Um deles disse assim: vocês podem fazer o favor? Que é, volta amanhã. Porque hoje é domingo, todo mundo vem, traz um monte de comida, nós não temos geladeira, chove e joga fora. Amanhã ninguém vem, eu vou passar fome. É a história de prestar a qualidade do jeito que você quer, na hora que você acha que não vai lhe prejudicar, e fazendo o que você acha que deveria ser feito. Diga, moço.
O senhor falou aí sobre o tom da palavra, sobre dar suporte, fazer samba para os outros. Quando eventualmente isso, eventualmente não, quando isso não acontece, ou não existe suporte, ou não existe ajuda aos outros, ou um tom mais forte, isso são atos.
Não estou falando de atos.
Então dá para...
Dá. Sabe quando você fala num tom que não é de camaradagem? Sabe quando você assume o poder de ser o salvador da pátria? Quando você não observa o seu mundo interno e vive a glória que a mente faz de você. Isso se reflete na palavra. Quando você não está atento, porque se isso é um acontecimento da vida, é um momento onde você também tem que estar atento à sua mente para não cair nas armadilhas dele, se você não está, essa zelação da mente com a ideia de que você é superior ao necessitado e que você vai salvá-lo graças a Deus e você será um santo, quando você não está atento a isso, isso se transmite no acolhimento, se transmite na palavra.
Então essa atenção poderá gerar uma bifurcação de caminho já pré-determinado.
Mas se você não viver o tempo inteiro na dupla personalidade, bifurcação de caminho, você não vai conseguir.
Não entendi, essa é uma...
Veja, a bifurcação que eu estou falando é interna. Externamente não há bifurcação, porque o que vai acontecer vai ser o que acontecer ali. Sem problema. Ou seja, quando você não prestar atenção dentro de você, você vai tratar mal só aquele que deveria ser tratado mal. Eu costumo dizer que, por exemplo, Zila de Umbanda é feita pela plateia. O que o preto velho fala, o que o caboclo fala, é aquilo que quem está ali precisa ouvir. Por isso, numa outra sessão, ele pode falar completamente diferente.
E essa nossa disposição de se colocar a serviço nas sangas? Poder apenas assistir nas sangas?
Não existe só assistir. Quem está presente está trabalhando, mesmo que não fale. porque você não sabe o que está acontecendo em volta. Terceiro detalhe. Primeiro, você não tomar a posição de rei da cocada peta. Segundo detalhe, você acolher, tratar como igual. Terceiro detalhe, ouvir o outro. Chip, né? Ouvir o outro é chip, né?
Depende.
Depende do quê? Depende do quê?
É fácil ouvir. Mas
não, é dificílimo ouvir.
É difícil ouvir.
É dificílimo ouvir.
É verdade.
É a coisa mais difícil do mundo é ouvir. A coisa mais fácil é sentar, deixa a bunda cair e você senta. Agora, a coisa mais difícil do mundo é ouvir. Por quê? Não é bem que você ouve o que você quer.
Eu não ouço o que o outro fala, mas aquilo que...
Porque ao mesmo tempo que o chão está entrando, a mente está trabalhando, está criando conclusões, e você, como não está atento à mente, ouve a conclusão, não o que o outro está falando. Quanta vez você diz, ah, entendi o seu problema, e o outro, aí fala o outro, não é bem isso, você não entendeu. Porque você não está ouvindo o que o outro está falando, mas a conclusão que a mente está tirando. Para você poder ajudar o próximo, você tem que estar atento às conclusões que a mente está tirando e dizer, não xeixa isso, não xeixa isso. Deixa ele falar, que vai falar.
Nossa bagagem,
hã?
Essa bagagem que a gente já vem, né, desde o nosso nascimento, só vai ser na outra vida, porque essa a gente já está com.
Moxa, sabe quanto tempo leva para você conseguir fazer o que eu estou falando? Um segundo. Num segundo você não fez, no outro fez. Não existe esse passo de tempo. Isso não existe.
Não, a gente coloca tudo como inalcançável, né?
Difícil de ser alcançado, aí você prefere, como você, o ser humano é preguiçoso por natureza, prefere não fazer. Esse é o terceiro detalhe. Na hora que eu estiver conversando com o outro, eu preciso estar ouvindo o outro, mas estar muito atento ao que a minha mente está criando, para que eu não crie problemas que ele não tem. E aí, quando eu crio problemas que ele tem, eu vou acabar piorando aquela pessoa. Porque muitas vezes que alguém cria um problema que você não tem, se diz, é mesmo, pode acontecer isso. Ponto, você lê mais um problema para ele. Então, esse é o terceiro passo. Muito atento, a mente vai dizer, ah, não cheio. Ah, não cheio. Deixa ele acabar de falar, ele vai dizer. Tá certo?
E é bom testar depois.
Né? Hã?
E é bom testar. Se eu não me equivoquei, você tem que dizer tal coisa e tal, para ver se é.
Isso são atos, são palavras, se você falar, vai falar, não tem problema algum. Mas internamente, a ocupação, não vou dizer preocupação, a ocupação deve ser em ficar atento que aquilo que você está achando que é, pode ser, pode não ser. Você não tem certeza. Tá certo? Agora eu estou pronto para ajudar o outro. Eu sei como, o que eu vou fazer, sei como acolhê-lo, sei como ouvi-lo. E aí, como é que é o azul do outro? Hã?
Choque de realidade.
Questionar, né?
Questionar o quê? Como é que é o azul do outro?
Usando o próprio conhecimento dele, as alternativas dele.
Usando o conhecimento dele. Sabe, a azul da outro não pode ser feita a partir daquilo que você acredita. Você precisa conversar com a pessoa usando aquilo que ela acredita e direcionando ela a usar o que ela acredita para dizer aquilo que você acha que é a solução. Por exemplo, se uma mãe chega perto de você e diz que ela está com problema com fio, não adianta nada você dizer para ela, tem que largar fio. Porque nenhuma mãe acredita que é louvável abandonar o fio. Se você diz isso para ela, ela vai dizer, você não tem coração, vou embora. Você lia o caminho, você lia o óbvio, você lia a coisa. Mas você não pode fazer isso. Porque você está ali atacando ela. Você está ali confrontando ela com verdades. É a mesma coisa que alguém que quer conversar com um evangélico falando de Buda, falando de Krishna. Porque eu acredito em Buda, porque eu acredito em Krishna, eu vou ajudar o outro falando o que eu acredito. Ela não acredita. Então aquilo ali não é saída, não é caminho para ela, o que nós conversamos agora. É preciso usar o que ela acredita contra o sofrimento dela. Ou seja, o que causa usar o que causa sofrimento a ela hoje contra o sofrimento que ela está vivendo hoje. Me desculpa. Não foi isso que eu fiz ontem? Usei tudo o que vocês acreditam e quiseram o sofrimento em vocês contra o sofrimento que vocês vivem.
Pai, então, resumindo é o seguinte, se anular completamente e deixar com que a pessoa, ela mesma, consiga se auto-ajudar.
Perfeito. Mas não o anular-se completamente. É o ir botando no caminho. Sabe, não é você puxar ela por um caminho, é você ir levando ela para um caminho que você acredita que seja a solução do problema.
Mas a solução do problema dela pode não ser a mesma solução que eu usaria.
A solução do problema dela é só um. Solução do problema de vocês todos é só um. Não. Não. Doutor, mata essa. A solução do problema de todos vocês é só uma. Ajuda para ajudar a solucionar os problemas de vocês. É só uma. Qual é?
É o querer. A pessoa querer.
Não. Vocês querem acabar com os problemas e não sabem nem como acabar. Só tem uma solução. Acabar com o problema.
Mas a gente tem que saber qual é.
Pela, pela! Pela, vocês não ouviram. Eu não falei acabar com a situação. Eu falei acabar com o problema. Acabar com o encalar o que está acontecendo como problema.
Ou seja, saber que é divino, mas ateu.
Moxa, se for falar isso para um ateu, ele vai mandar achar merda. Não é, não existe caminho pé ponto, é já o que ela acredita, de tal forma que ela acabe com a ideia do que o que ela está vivendo é problema. Acabar com o problema de qualquer um é tirar a consciência de que aquilo é um problema.
Encontrar a própria solução. Você
vai conduzindo e ela vai encontrar o caminho para deixar de ver aquilo como um problema.
Que é um processo bem difícil, porque tem gente que é apegada.
Sabe, o problema é que, eu volto a repetir o que eu falei para ela ontem, o problema é que eu tenho boa memória. Eu falei para ela, vocês querem resolver os problemas da vida. E ninguém resolve o problema da vida. Os problemas se resolvem. O que você precisa não é resolver o problema. É parar de viver aquilo como problema. Porque na hora que você para de viver aquilo como problema, aquilo não lhe traz mais sofrimento. A situação não muda. Mas não para de viver como sofrimento.
Aí, pai, chega um momento que a gente tem que ver, né? Porque muitas pessoas, a gente... quando você começa a esse processo, chega um momento que ela se recusa a ir adiante. E aí ela se apega ao sofrimento. E aí, quando você tira o problema dela, a visão disso como problema, parece que ela não tem mais pelo que viver. E aí ela não dá conta de ir adiante. Aí, quando eu chego nesse limite, geralmente eu falo, então não tem nada para fazer.
Ela vai criar outro problema. Quando você consegue tirar um problema, ela vai criar outro, e aí você tem que trabalhar o outro. E aí é por lixo que os psicólogos ganham dinheiro. Que é anos e anos e anos e anos e anos e nunca vai resolver. Enquanto a pessoa não aprender a resolver, não vai resolver. Não é isso? Não estou falando mal, estou constatando a verdade.
Resolver um problema sem criar outro problema.
Não, não pense nisso. Você não vai resolver problema. Você vai levá-la a não ver o que para ela hoje é um problema como problema. E quando ela conseguir fazer isso, pode ter certeza que a mente vai criar o cunho, criar o rótulo de problema para uma coisa que até então não era problema. Sabe, quando a pessoa diz assim, eu estive pensando no que você falou, mas se eu fizer isso, sabe, aí vai acontecer aquilo, ó, já está criando um novo problema, e aí você tem que ajudar ela a não ver aquela solução como problema de novo, e aí a mente vai criar outro problema, porque não me queixam, vocês ouviram Joaquim que vocês são um e a mente é outra, eles não. Eles ainda acham que eles estão pensando, que eles são a mente e que eles vivem o que a mente está criando. Então, ajudar os outros é isso. Ajudar os outros não é resolver o problema deles. Até porque ninguém resolve o problema de ninguém. Você pode ajudar o outro com um caminho para que ele resolva. Mas é um caminho não que leve a uma solução da situação, mas um caminho que faça a pessoa deixar de encarar aquela situação como um problema. É só isso. É isso que você me perguntou, como ajudar o outro. Você ajuda o outro na hora que você cria um ciclo de amizade com o outro. E, Carlos, isso não precisa anos, confiança. Não, ali na hora, empatia, você está aberto, conversar, tomar a posição de lado e não a posição de frente. Não estou falando fisicamente, estou falando mentalmente. Você tomar a posição de lado, conversar com a pessoa e ir direcionando ela para de tal forma que ela chegue à conclusão que aquilo não é um problema. O moço com o nome do carro, alguns aqui eu acho que conhecem, outros não. Ele tinha um trabalho muito interessante. De brincadeira ele dizia assim: eu vou resolver todos os problemas da sua vida. De uma vez só. Aí o outro dizia: vai, vai, vamos lá, começa. Qual o primeiro problema da sua vida? Fala qualquer um aí. Não ter dinheiro. Não, isso não é um problema, isso é um fato. Então ponto, você não tem mais problema. Fala outro. Ah, eu não tenho um carro. Isso não é problema, isso é um fato. Fala outro.
Enfermidade, uma doença.
É isso que é ajudar o outro. É levá-lo a encalar aquilo com, não como um problema, mas como alguma coisa da vida. Um acontecimento normal. Um acontecimento que vem e volta, passa. É assim que se ajuda o próximo. É isso que se pode fazer, não é ditar normas, não é estabelecer caminhos e obrigar a pessoa. Aliás, o Cristo diz assim: ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas, que não ajudam, que colocam um pejo sobre a cocunda dos outros e não ajudam a carregar nem com o dedo.
Mas quem ajuda para criar?
Moça, desculpa, se ajuda material servisse, fosse o vamos dizer assim, ajudasse alguém, Deus tinha feito, tinha uma casa da moeda e distribuía dinheiro para você comprar as coisas para os outros. Você pode cobrir o fio do corpo, que não é problema, mas nunca você vai cobrir o fio da alma com dinheiro. O problema é que vocês querem fazer matéria para cocô, dar comida, querem dar roupa, querem dar isso, querem dar aquilo, e não dão aquilo que realmente o outro precisa, a paz. Porque quem tem paz é feliz com fome ou sem fome. O capeta está aqui. Não é isso? Essa é a forma de se ajudar os outros. Levá-los. Levá-los não é a palavra, mas a palavra mais é empurrando eles para o caminho, para um caminho que eles vão caminhar. Ou seja, ele vai chegar à conclusão. Não você que vai dizer aquilo não é um problema. Porque na hora que você disser para a pessoa, mas isso não é um problema, ela vai dizer para você assim: é porque você não está vivendo isso. Mas é levá-la a que elas cheguem à conclusão de que aquilo não é um problema. Que é uma situação que pode ser passageira, que pode acabar ali na frente e tenha paciência. Este caminho. Eu não vou falar em palavras como ajudar o outro, porque para cada um é uma palavra. Então não adianta nós estabelecer aqui discursos para ajudar o outro. Até porque são atos. Vai acontecer o que tiver que acontecer. Eu estou falando para você estar preparado para realmente ajudar o próximo. E com isso, ser ajudado. Porque a cada vez que você mostra um caminho que leva ao fim do rótulo de problema, você descobre um caminho para se livrar do problema seu. Um caminho que você não tinha pensado. Um caminho que mesmo fazendo a análise do achamento, mesmo tentando, você não tinha conseguido resolver. Eu vou contar um caso, porque nunca me pediram segredo. Então, se não me pediram segredo, eu sou boca larga mesmo, conto. Uma moça da Xanga do São Paulo, e que também é psicóloga, ó, além de ser uma pessoa que presta muita atenção, que conhece os ensinamentos de Joaquim, que tem toda uma empatia com o ensinamento, acredita nele, além de tudo isso, é psicóloga, chegou um dia na Xanga, desesperada, porque estava com um problema sério. Sério, na visão dela. E naquele desespero, você deve saber até do que eu estou falando. Naquele desespero, ela disse, eu preciso de ajuda. E ela atou o caso. O doutor só falou uma frase para ela. Você está vendo pelo lado material ou espiritual? Só isso. Aquilo foi assim. Pim! O que, que eu estou fazendo? De culpa. Entendi tudo. Eu estou olhando, estou preso só o lado material. Acabou o problema. Só essa fase. Tirou ela, que é uma psicóloga, que conhece os recursos que nós vem trazendo bem a fundo, tirou ela daquela situação. Aqui é um momento que ela vai guardar para o resto da vida. E toda vez que tiver uma situação, ela vai dizer, eu estou vendo pelo lado material ou espiritual? Isso acalma o fio da alma. É isso que vocês precisam entender. Ajudar o próximo não é dar coisas. Ajudar o próximo não é catequizá-lo. Ajudar o próximo não é você obrigar a pessoa a ser, estar e fazer com determinadas coisas. Mas você levá-la. E aí quem leva não é você, mas as palavras que vão saindo. Levá-la a que ela descubra que aquilo ali é apenas um momento da vida, uma situação da vida, e não um problema.
Janaína, ouviu, por favor?
Ficou caro isso?
Isso serve para nós também, né, pai? Porque você tem que encarar assim para poder passar isso. Teu próximo, Deus. E às vezes a gente também fica naquele sofrimento ali até conseguir enxergar isso.
É o que eu disse para ele. Quando você ajuda o próximo, você é ajudado. Ou seja, ou enxergar lhe é dado. Não é você que enxerga. Alguém dá o enxergar para você. Mas tem mais um detalhe importante. Doutora, ouça bem isso. Tem mais um detalhe muito importante. Eu acabei dizendo agora há pouco assim, isso é ajudar o próximo. Não é isso? Cristo foi perguntado a Cristo, quem é o próximo? Já leu essa passagem da Bíblia? Se eu disser o nome dela, vocês vão conhecer. A parábola do bom samaritano. Já ouviram falar dessa parábola? Ela começa assim, quem é o próximo? E aí o Cristo conta uma história para dizer quem é o próximo. Nessa história, ele conta que um judeu vinha num cavalo, caiu do cavalo e se machucou. Aí passou um rabino, olhou para ele, benjeu ele e foi embora. Aí passou um judeu rico, olhou para ele, benzeu ele e foi embora. E aí passou um samaritano que parou, ajudou a ele, tirou ele daquela estada, levou ele para um hotel e mandou, pagou todas as despesas para ele ser cuidado, curado, e foi embora. E Jesus acaba dizendo, este é o próximo. Entenderam? Não. Não entenderam por quê. porque vocês não sabem o que é ser samaritano. Para vocês hoje, samaritano é aquele que presta ajuda. O bom samaritano é aquele que ajuda todo mundo, não é isso? Mas naquele tempo não era. Naquele tempo, samaritano era quem nascia no povo da Samaria. Tinha um povo, uma raça da Samaria. E quem nascesse lá era chamado de samaritano. E o grande detalhe para poder entender essa palavra é saber que o povo da Samaria era inimigo do judeu. Pois é, dois judeus, dois amigos, passaram pelo judeu caído, só abençoaram e foram embora. O inimigo parou e ajudou. Quem é o seu próximo? O seu inimigo. É a este que você tem que ajudar mais. Não, o seu inimigo. Aquele que você acha que não gosta de você, aquele que você acha que é burro, aquele que você acha que é um ignorante, aquele que você acha que não sabe nada.
Seja eu mesmo.
Não, o outro que veio lhe procurar ajuda. O que que o samaritano teve que fazer para poder ajudar o judeu? Não! Isso aí é ato. Vencer a ideia que ele tem sobre quem está pedindo ajuda, sobre quem precisa de ajuda. E esse é um grande problema para aquele que quer ajudar o outro. Ele não vence as ideias sobre o outro. Ele diz logo, esse aí eu sei que é vítima, não vai adiantar nada eu falar nada, porque qualquer coisa que eu vou falar, ele vai vitimizar. Sabe, ele não presta mesmo. Para poder realmente ajudar o outro, para poder orientar o outro, para poder botar ele no caminho, você precisa libertar-se do que você acha dele. Por quê? Porque senão você vai agir, empurrando ele de acordo com o que você acha que ele precisa, que ele merece, que ele é.
Então, depois desse processo interior, isso que você acaba de dizer, é que nasce a compaixão. Porque diz que ele se condoeu do homem caído. Então, essa questão dessa empatia, de ver que ele é um irmão.
Tá certo, até aí perfeito. Mas para chegar a isso, o que ele fez? Este é a essência da parábola. Muito mais do que se condoer da compaixão, ele precisou vencer. Porque eu lhe garanto que naquele tempo onde nascer e morrer ela 5 segundos, ela coisa fácil você matar o outro, se você passa por um inimigo seu caído, você vai matar. Então ele foi para que ele não matasse e ao mesmo tempo pudesse ajudar e alcançar a compaixão para ajudar, foi preciso ele suplantar as ideias que ele tinha do outro.
É isso que eu achei bacana, porque esse é o caminho que te leva a pegar a compaixão.
É isso que está escrito na Bíblia e é isso que ele não entende quando eu falo. Está tão calo. Né, irmão? São esses os passos para ajudar alguém. É isso que tem que mover vocês na hora de buscar, de querer ajudar o outro. E não querer ganhar porque está ajudando. É este o trabalho que precisa ser feito por aqueles que sentem em si o impulso de ajudar o próximo. sabe? Saber receber, saber acolher, saber que há empatia, estar junto com a pessoa, saber que a pessoa não precisa resolver nada, mas apenas empurrá-lo para poder ele acabar com a ideia do problema. E para tudo fazer isso, é preciso que você suplante em você mesmo tudo que você acha da pessoa. Principalmente em família, a moça falou. Não é à toa que Emmanuel diz que a família é o primeiro lugar onde tudo acontece, né? É o lugar mais fácil de você criar conceitos do outro e é o lugar mais fácil dos conceitos entrarem em conflito. Porque um amigo, um conhecido, você pode se afastar. Do familiar, você já acha que pode se afastar, é obrigado a ver, porque tem fetinha de família.
Eu tive uma experiência dessa ontem. Eu estava assistindo o senhor lá, cheguei na casa, uma pessoa bem próxima, cheguei ela, dizendo cheio de problema. Eu fui levar a sua palavra. Eu quase apanhei. Ela mandou, pega esse telefone e joga no lixo. Mas é porque eu não tinha...
Porque você veio com solução ponta.
Não foi solução. Eu tentei dizer a ela para ela não prestar muita atenção no pensamento. Mas hoje o senhor acaba de dar a segunda, que é a correta, que eu queria ter feito.
Não digo que é correta, eu digo que é a que realmente pode lhe fazer ajudar. Sim, agora você falou uma coisa muito interessante, que é outra coisa que nós pichinhos já tem medo. O moço me falou assim, para participar da Xanga, para poder ajudar o outro, para fazer. Você acabou de me dizer, cheguei em casa pelo telefone, uma pessoa, ajudar o outro. Não tem data nem hora marcada, viu? Você está na rua, alguém fala, começa a falar com você. Sabe, tem uma historinha que diz que tinha um médico muito famoso numa cidadezinha do interior e o pessoal do centro espírita queria que ele atendesse os calentes. Ele dizia, não, eu estudei, me formei para ganhar dinheiro. Depois de muito insistir, ele disse assim, tá certo, eu vou ajudar, mas só às terças e quintas, da 9 até o meio-dia. Tá certo. E aí ele fez isso durante muitos anos. O dia que ele morreu, ele chegou na porta do Shell. Aí tinha um monte de gente parado lá, na frente. Ele disse, o que aconteceu? O portão tá fechado, tem que esperar abrir. Ele ficou lá esperando a Bi, né? Quente que achei recebido com tapete vermelho. Aí daqui a pouco abriu o portão, todo mundo foi entrando. Na hora dele entrar, o portão fechou. Disse, não, peraí. Eu ajudei as pessoas, ajudei os pobres. Por que, que eu não posso entrar? Aí o espírito disse, não, o senhor pode entrar. É só o portão abrir. Aí ele disse, quando o portão abre de novo? A terça e quinta da 9 ao meio-dia. É assim. Quando você impõe horário, dia, para ajudar o poste, não espere grande coisa pelo que você fez. Então foi muito bom você ter falado isso, que serviu para mais esse detalhe. Aquele que quer ajudar o outro tem que estar disposto a ajudar o outro 24 horas por dia. Mesmo que você tenha acabado de dormir, no dia seguinte você precisa acordar cedo. Pergunta. Eu não disse que você tem que ajudar, eu disse aquele que se sente tocado pela, desejo, pelo ensejo, pela vontade de ajudar o outro, tem aí o procedimento. Aquele que não se sente tocado, não faça nada. Não crie obrigação a partir do que eu digo. Pelo amor de Deus.
Aí, assim, tem um dos lemas, né, do Espiritismo, que é: deixe-se fora da caridade, não há salvação. Então, na verdade, assim, há salvação, contanto que você esteja bem com aquilo. Você não precisa necessariamente praticar a caridade por uma obrigação ou uma imposição, não é isso?
Mas na hora que você está bem por não praticar a caridade, você está praticando a caridade.
É o que é caridade?
Mesmo que eu não faça nada.
O que é a caridade? É você dar ao outro o direito de ser, estar e fazer o que ele quiser. Ou seja, quando você não enche o saco do outro. Quando você faz por obrigação para ajudar ele, você não está tendo caridade. Pode ser que ele não queira ser ajudado. Fale, moça. Mesma coisa. É a mesma coisa. Se você acha que pode ajudar o seu amiguinho, ajude. Mas para ajudar o amiguinho, não queira, por exemplo, se ele for o amiguinho, que ele vá brincar de boneca. Brincar de boneca não é bom para amiguinho. É bom para amiguinha. Pergunta. Então faça.
Se eu estiver ajudando a pessoa ali, com boa vontade e tudo mais, mas começou a ficar pesado para mim, desagradável, e eu vou estar ajudando a pessoa e meio que embolado comigo mesmo, não vai gerar um peso, como conciliar os dois?
Quando você está ajudando alguém de boa vontade, e aquela ajuda está pejando em você, tenha certeza que sua boa vontade não é tão boa assim. Porque aquilo que é feito de boa vontade não peja. Se você sair, saiu da conversa, lá, desse para lá. Agora, eu aconselho você a repensar a sua boa vontade. Se a sua boa vontade é boa só para você, ou se é boa para todos. Compreendeu? Perguntas? Tá certo. Deixa eu só falar uma coisa, aí nós vamos dar uma parada, depois nós voltamos só para fechar. Ontem eu já coloquei o moço do São Paulo e a doutora aqui na frente. Disse que eram meus assessores, ele para coisa de computador e ela para psicologia. Eu fili alguma coisa da psicologia com tudo que eu falei ontem e hoje? Eu fili alguma coisa das verdades de computador com tudo que eu falei ontem e hoje, moço? O que eu estou querendo mostrar com isso é que, apesar do meu jeito Joaquim de ser, ou seja, apesar de nós brincar com cocô, dar epota madula, falar de espírito, falar de Deus, a solução sempre foi e sempre será esta. Você só vai conseguir ser feliz na hora que você trabalhar pela sua felicidade. E esse é o grande problema. Vocês só trabalham pelo seu sofrimento. vocês passam a vida inteira trabalhando a favor do seu sofrimento. Um dia um moço mandou uma pergunta para eu. Estou aqui, meu pai morreu. Isso está me causando muita dor, eu estou sofrendo muito. O que eu posso fazer para amenizar essa dor? Eu disse, nada. Agora, você não pode fazer nada. Porque o que está zelando a dor agora foi o que você plantou a vida inteira. O apego ao seu pai. Passou a vida inteira se apegando ao seu pai, achando que o seu pai não ia morrer em momento algum, que você nunca ia ficar sem ele. Agora está colhendo o que plantou. É isso que vocês precisam entender. Vocês passam a vida inteira plantando zoio e querem colher trigo. É preciso você plantar trigo para colher trigo. Ou seja, é preciso você trabalhar pela sua felicidade. Se vocês, o Buda tem um ensinamento muito bonito, que, claro, é uma palavra. Ele diz assim, todas as emoções, e eu vou falar estado de espírito, existem dentro de você como sementes. A que vai germinar é aquela que você plantar e regar. Vocês querem amar, mas não plantam amor. Vocês querem felicidade, mas não plantam felicidade. Plantam discórdia, plantam de precaução contra o outro, plantam desejos, plantam tanta coisa, esquecem de plantar a felicidade e querem colher a felicidade. Essa é uma saída, amor. Não você dizer preste atenção ao seu pensamento, mas também dizendo preste atenção ao seu pensamento, pergunte, o que, que você plantou para estar colhendo sofrimento agora? O que lhe levou a você sofrer agora? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que sofre porque não tem dinheiro. Ela plantou o quê? Desejo de ter o que não tem. E como você nunca vai ter tudo o que quer, até porque cada vez que conquista, passa a querer outra coisa, saiba que cada vez que você quer alguma coisa, você está plantando sofrimento para você. É isso. É compreender que o que você, a sua colheita de amanhã, será o resultado da sua plantação de hoje. E aí estar atento ao que você está plantando hoje, para que amanhã você não colha o que você não quer. Sabe, na situação que zapachou, não tem mais jeito. Você agora precisa apenas compreender. Eu plantei aquilo, eu estou colhendo isso hoje. Mas aprender com a vida, e ao invés de continuar plantando coisas que amanhã vão lhe fazer sofrer, começar a mudar a plantação hoje. Plantar sementes que possam ser colhidas amanhã como felicidade. Doutora, por favor, me diga com toda sinceridade. A psicologia consegue realmente curar alguém? Não há cura de nada. Sabe por quê? Porque o que você está vivendo hoje é o resultado que você plantou ontem. Ela pode amenizar, ela pode fazer a pessoa, vamos dizer assim, ver com outros olhos, levar, mas como ela não ensinou o cultivo da semente da felicidade, essa mesma pessoa vai continuar plantando semente de sofrimento. E amanhã vai voltar. Essa não está curada, só foi amenizada a dor. Daquele momento.
A espiritologia pode, tá? Ela vai mais além.
Sim, porque ela ensina você essa verdade. Você colhe o que planta. E aí você pichinja entender lixo e começar a se ocupar com o que você está plantando hoje. E quando você começa a plantar felicidade, tenha certeza, Deus vai regar e amanhã ela vai nascer. Não como um desejo satisfeito, não como algo que você quer e vai ganhar, mas como um estado de espírito que vai ceifar o sofrimento.
Até o contrário, né? O desapego do desejo, né?
Perfeito.
É desapegar desse desejo. Você pode até querer alguma coisa, não sei, acho que talvez a gente queira, sei lá, eu quero passar as férias numa praia. Beleza, eu posso querer, mas se eu não passar as férias numa praia, vai estar tudo bem também.
Se não passar na praia, vai pra banheira.
E eu vou estar feliz do mesmo jeito.
Você não pode.
Porque não é a praia, sou eu, né?
Pegar a energia do sofrimento
é uma energia.
E fazer aquela pessoa pegar essa energia, porque você está sofrendo para quê? Para aprender. Então pegue essa energia e aprenda a colher o que vai vir para frente.
Isso para você é lógico, mas para muita gente não é lógico. E você, se quiser ensinar isso para elas, muita gente não vai compreender. Então, muito mais simples é você dizer, olha, o hoje é o resultado de amanhã. Desculpa, o hoje é o resultado de ontem. E o amanhã será o resultado de hoje. Então, preste atenção hoje, se você não está cavando sua própria sepultura para deitar amanhã. Isso é muito mais simples, porque isso é lógico, isso não envolve conhecimentos míticos como energias. É óbvio. Se eu plantar algo, se eu criar chances para a infelicidade cegar, ela vai cegar. É muito mais simples. E é por causa disso que há alguns anos eu venho popondo, jogando sementes, esperando qual o solo vai cair, de uma ideia. A ideia de uma faculdade de vida. O que é uma faculdade de vida? É um estudo da vida, de acontecimentos da vida humana, de elementos que pertencem ao destino de vocês, para se encontrar antes desse acontecimento cegar, qual semente eu devo plantar hoje para colher naquele momento. É simples assim. É uma escola, sim, é uma escola. A escola é ter um material, Joaquim, sim, é ter um material. E você chama matéria, não tem que trabalhar com matéria. mas algo que lhe prepare para a vida, que lhe mostre o que você pode fazer hoje, para não chover amanhã. Sabe, que lhe diga assim, olha, seu pai é seu pai. Seu pai é uma pessoa importante para você? É. Mas olha, seu pai vai morrer. Porque todos um dia vão morrer. E se você hoje não se preparar, hoje, para a morte dele, daqui a 20, 30, 40 anos, daqui a 40 anos você vai sofrer.
Mas isso é para a questão da morte no geral, até para a nossa própria morte, né? Por que a gente é tão, no mundo ocidental, sei lá, a gente não lida com a morte, a gente não fala sobre a morte, a gente finge que a morte não existe.
Exatamente. Porque isso é uma cultura do mundo, é karma. É a cultura do mundo, é a relação de povos. Mas, veja, se você se prepara para a sua morte, quando você morrer, você não vai sofrer.
É, uma vez eu li um livro...
Quando você evita de trabalhar com a morte, quando morrer você está despreparado, você vai sofrer.
E todas as outras mortes, né? Eu li uma vez um livro tibetano muito lindo, chama Livro Tibetano do Viver e do Morrer. Eu aprendi tanto... É, na verdade, essa concepção da morte fez assim na minha cabeça, tum, porque eles falam que eles ensinam lá, desde as criancinhas, a acompanhar a morte como um processo mais natural da vida.
Perfeito.
Né? É você lidar com a vida.
Não é o papai foi morar no céu como uma estrelinha. Isso é ilusão.
É.
Isso aqui é sofrimento.
É
você preparar o seu filho que você quer tão bem para sofrer amanhã. É isso que nós vem tentando, vem lançando semente e daqui para frente vai trabalhar muito. Começar a se preparar para a vida como gente adulta e não como criança. Escondendo, como você fala, determinados assuntos. Não se fala de cheque, cheque é feio. Não, todos fazem. Se é feio, todos, vamos dizer assim, andam no feio. Sabe, preparar é dizer para a criança, olha, papai e mamãe hoje estão juntos, mas pode ser que amanhã separe. E não fingir que é a família mais harmônica e ir para o quarto um dar tapa na cara do outro. E aí chega a separação, a criança pega de surpresa, sofre. Você quer ver o exemplo? Acho que a maioria aqui está empregada. Tem um emprego. Você sabe que todo mundo que tem um emprego corre um risco, não sabe? Qual é? Ser mandado embora. Você acredita que você vai ser?
Não.
O outro vai ser, eu não. Aí quando chega a hora do desemprego, meu Deus, e agora o que eu faço? Por que você não se preparou antes para esse momento? Se você tem um emprego, pode ter certeza que você a qualquer momento pode ficar sem ele. Ah, eu sou funcionário público. Também vai. Inventa logo uma história e lhe manda embora. Aí chega na hora que é mandado embora, o que acontece?
Sofre.
É exutixa. Meu Deus, eu não merecia. Eu era tão bom.
É.
Uma vez uma moça disse assim, Joaquim, eu estou sofrendo muito. Porque... eu trabalho numa empresa há 20 anos, levo ela nas cotas, faço tudo de leito, e agora na hora de uma promoção dela para outro. Eu disse assim, quem deu? Meu chefe. Aí eu perguntei para ela, seu chefe é idiota? Seu chefe quer perder o emprego dele? Claro que não. Digo, então ele não vai escolher o menos capacitado. Ele vai escolher o mais, porque senão ele vai perder o emprego dele. Não é isso? Era assim. Então isso quer dizer para você que você acha que você é melhor do que o outro, mas o seu chefe não.
Ela gerou a expectativa, né? Só...
E quem decide quem é o melhor? Você ou seu chefe? Então você está sofrendo porque você plantou em você a ideia de que você era melhor do que o outro. não levou em conta que quem vai promover é o CEF, não você. Porque nunca esteve preparada para o CEF achar o outro melhor. Não, não serve para tudo. Serve só para uma coisa. Para você viver. Porque sabe o que acontece quando você está sofrendo? Você está morto. A vida está passando e você está mortinha para a vida. Não sai, não se diverte, não passeia, só fica curtindo a dor. Então nós vamos a partir de agora, neste novo ciclo, já que hoje nós estamos comemorando o ano novo, neste ano novo que está começando, neste novo ciclo, nós vamos trabalhar muito essa questão, a questão de preparar, de lançar as sementes dessa faculdade de vida. Conversar sobre situações da vida, conversar sobre o que causa sofrimento, falar disso e tentar buscar uma forma de hoje você plantar as sementes da felicidade para que elas germine no dia que aquilo que nós estivermos conversando aconteça. Este vai ser o trabalho deste novo Chico. Cada vez que eu estiver conversando, cada vez que eu estiver falando, vai ser não sobre Buda, sobre Kina, sobre Deus, sobre Espírito, mas sobre vida. E, claro, sobre quem vive, o ser humano, as verdades, tudo que está dentro dele, porque não adianta falar de vida, não adianta falar de momento, sem falar de plantação. E quem planta é você, junto com a sua mente. Vai ser isso que nós vamos estar falando. Mas eu preciso de uma ajuda de vocês, não especificamente das pessoas que aqui estão, mas de todos aqueles que me ouvem. Tem um problema muito sério com eu e com nós desse grupo, né? Qual é?
Acolhimento.
Hã? Não. Para fazer esse trabalho, tem um problema muito sério com nós. Qual é? Você já matou? Qual é?
Esse aí é o ser escolhido, que a gente não gosta de ser escolhido.
Não. Nós está morto há muito tempo. Nós está morto há muito tempo. Sabe, essas situações da vida que levam vocês ao sofrimento, nós já esqueceu. Já passou a ver de outro ângulo, que se você diz assim, meu pai morreu, eu vou dizer, e você não comeu churrasco? É, porque a carne, em vez de eu chegar tá lá com os bichos, corta e faz filézinho e como. Sabe, eu não vejo motivo de sofrer, porque um pai morreu. Você veio. Por isso é muito difícil para nós, vamos dizer assim, trazer acontecimentos para que nós possamos conversar. Então eu queria a ajuda de vocês, que aí pelos meios que pode conversar com eu, pode mandar coisa para eu, vocês mostrassem situações normais de vida, que normalmente fazem você chover. Já dizer assim, olha Joaquim, uma coisa que eu acho que a gente deve se preparar é para o desemprego. Me ajuda, como é que eu faço para me preparar para o desemprego? Ah, Zoaque, para doença, por uma incapacidade física, uma separação, sabe? São tantos assuntos, e assuntos que para eu não tem por que causar sofrimento. E por isso eu nunca me lembraria de colocar eles na conversa, mas para vocês tem. Vocês estão na carne neste momento. Isso é uma coisa que eu venho pedir ajuda a vocês. Eu volto a dizer, não só para o pessoal da Vagília que nós estamos aqui, mas para todos que ouvirem isso. Por favor, busquem dentro de si situações que fizeram você sofrer. Exponham, pode ser até no particular, não se preocupa que ninguém vai identificar ninguém. Mas exponham no particular para que nós possa conversar. Para que nós possa tocar ideias para você e para outros que vivem a mesma coisa e que, como acho que foi a menininha que me perguntou, e se a pessoa por orgulho não pede ajuda? Sabe, as pessoas que não têm colagem de chegar perto de Oxê e dizer, olha, isso está me causando problema, me ajude. Sabe, e se ponham, pode ser no particular, ninguém vai saber quem é vocês, só a Fia. E pode ter certeza que ela não vai falar para ninguém, nunca falou. Para que nós possamos conversar sobre isso, falar sobre isso, falar que precauções você precisa tomar para que tal coisa no futuro não lhe faça sofrer, ou não faça você outro sofrer porque está vivendo o que você está vivendo hoje. Por favor, é um pedido que eu faço. Assim, com aquilo que vocês torcerem, nós vai conversando, vai gravando, vai botando, vai falando, e nós vai fazendo um conjunto de ensinamentos, como o Xisamalia isso no sentido de dar aula, conteúdo, um conteúdo que vai servir para você quando os outros falarem, e vai servir para os outros quando vocês falarem. Isso também é uma forma de ajudar o outro. Ficou claro? O que você acha da ideia? Isso deveria ser curso primário, não pós-graduação. E a ideia é justamente fazer este conteúdo de tal forma que aqueles que acreditem amanhã urgem nas criancinhas para poder prepará-las para o futuro. Porque uma das perguntas que eu sempre ouvi é essa: como eu posso preparar minha filha, meu filho para o futuro? Como eu posso educá-las para viver isso que você está falando? A forma é esta, é você hoje se expor para que nós faça esse trabalho e assim no futuro possam ser ajudadas as crianças e que eles possam crescer como seres humanos menos sofredores do que vocês são. Lhe garanto, moço, que a sua mãe é muito mais sofredora do que você. Porque ela teve que ir aprendendo com a vida. Tem muita coisa que ela já aprendeu nas pauladas dela, que ela levou, que você ainda não passou. Por lixo ela sofreu mais do que você. E na hora que você tiver um filho, você vai ser mais sofredor, porque já passou também pela mesma paulada. Se nós começarmos a, vamos dizer assim, evitar que o filho leve paulada, daqui a pouco nós vai ter uma humanidade menos humana. e mais espiritualizada. É isso que eu estou chamando, não só as pessoas da Bagilha, mas todos aqueles que quiserem para trabalhar nesse projeto junto com nós. Doutora, não tem café. Perguntas?
Joaquim, o sofrimento vem quase que inevitável, mas...
Sim, o sofrimento vem como quase inevitável. Sim, acredito, por quê?
Eu acredito que o sofrimento, a tristeza, não tem nada a ver com felicidade.
Não. Sofrimento é uma coisa, felicidade é outra.
Não tem nada a ver, não é o contrário da felicidade. Eu posso ser feliz.
É o oposto.
Posso estar sofrendo.
É o oposto. Porque na hora que você consegue cortar o sofrimento com a felicidade, o sofrimento perde força. E aí ele vira só uma situação desagradável, não sofrimento.
Sim. A situação desagradável.
Mas você disse, o sofrimento é inevitável. Sim, por quê? O sofrimento é inevitável porque você plantou ele antes. Ele só germinou, cresceu e amadureceu.
Só que eu posso ser feliz mesmo com
o sofrimento. Se você não plantar outra coisa hoje, amanhã você vai sofrer de novo. Esse sofrimento é inevitável. E aí sim, você precisa fazer esse trabalho de você se libertar do sofrimento. Agora, se você começa a plantar felicidade hoje, amanhã o sofrimento não vem. E se vocês não entenderam nada, eu vou picar. O que é o novo mundo? Mundo menos humano, mundo mais espiritualizado. Mas na prática, o que é o sofrimento, o mundo humano? O que é o mundo a ela de aquários, o mundo ideal, a coisa ideal, o que que é?
Um mundo sem sofrimento.
É um mundo sem sofrimento. E sabe como existe um mundo sem sofrimento? Quando você ousa e planta felicidade. Enquanto você não plantar hoje felicidade, o mundo de amanhã conterá sofrimento. Então, se vocês não entenderam, este trabalho é um trabalho de preparação para se viver um novo mundo. Vocês estão no processo de transição, vocês estão passando, para vocês essa vivência é mais difícil, porque vocês precisam vencer o sofrimento que já foi plantado hoje. Mas é a hora, é a oportunidade, por isso é o período de transição, de você começar a preparar as bases do amanhã. Porque as bases do amanhã tem que ser plantada hoje. Então é a hora de hoje. Se vocês querem fazer algumas coisas para os seus filhos, seus netos, seus amigos, a próxima geração, é a hora de se conversar sobre plantar felicidade para colher amanhã. Só mais um detalhezinho. Por favor, aqui quem é a favor da corrupção. Ninguém. Como é que se acaba a corrupção? Quem é o corrupto? É o filho de alguém. É o filho de alguém que o pai ensinou a ser corrupto. Sabe? Dando dinheirinho pro gado. Sabe? Não quero nota fiscal, não, vai ter que pagar imposto. Você ensina seu filho a ser. Então só há um jeito de acabar com a corrupção. Começar hoje a ensinar o seu filho a não ser corrupto. Se você ensinar hoje, e cada um ensinar o seu filho hoje, amanhã não tem corrupção. Agora, você hoje querer extinguir, impossível. Porque já são. Então, ao invés de se preocupar em criticar o moço que rouba, se ocupe em ensinar seu filho a não ser.
Educá-la
de outra
forma, enxergar
de culpa,
sem sofrimento.
De culpa, certo, você tem que ensinar, educá-la nesse sentido. Só que você é incapaz de educá-la. A não sofrer. Por quê?
Porque o sofrimento é...
Porque você tem plantação de sofrimento.
É fazer de
Você tem plantação de sofrimento. Ou seja, você tem hoje coisas que vão lhe fazer sofrer amanhã. E que você não abre mão e nem vê que vão lhe fazer sofrer amanhã. Sabe, tem umas olas de telechante lá em cima quando nós... vai ajudar espíritos. Tem muito espírito desesperado lá em cima. Revoltado.
Com quê?
Hã?
Com quê?
São espíritos revoltados. Eu fazia exercício todo dia. Eu só comia alimento saudável. Eu cuidava da minha saúde e ia ao médico e eu morri! Você tem uma grande plantação de sofrimento para o futuro.
Então, pai, eu tenho que ensinar aos meus filhos, aos meus...
Mas você não pode ensinar, porque você só vai ensinar a plantar o que você planta. Você não consegue ver outra. Por quê? Porque acredita que aquela semente é uma semente boa. As verdades, as normas e regras que estão ceia na sua mente. Então, antes de você se preocupar em poder ensinar a sua neta, você precisa se preocupar a rever dentro de você qual é a semente boa e qual é a semente ruim. E é isso que eu estou convidando.
É porque tudo faz parte da vida.
E é isso que eu estou convidando. Eu estou convidando vocês a nós fazer essa reflexão. E se esquece sua neta, porque isso ainda não é para sua neta. Talvez seja para o neto do seu neto. Mundo de pobres, mundo de regeneração tem 7 mil anos para poder acabar. É, essa plantação de sofrimento só vai acabar daqui a 7 mil anos. Durante os próximos 7 mil anos, haverão espíritos encarnados com mente de salão, plantando o sofrimento, e dirão que aquela é uma semente boa. Não. Eu acabei de dizer que nós estamos chamando para um trabalho para se preparar para no futuro ajudar eles. Foi isso que eu falei.
Que a gente tem que começar a plantar para colher, mas sem plantar a gente não vai ajudar ninguém.
Na verdade, você hoje, essa plantação que você vai fazer hoje, vamos dizer assim, é uma plantação forçada. É uma plantação fruto de uma luta. Eu estou falando em você preparar pessoas que não vão precisar lutar para plantar. Elas já vão plantar automaticamente a felicidade. Enquanto você vai ter que pensar que semente eu vou plantar. E com isso você corre o risco de estar plantando zoio e pensando que é trigo. Por quê? Porque a semente do zoio e do trigo são iguaizinhas. Você planta hoje muito sofrimento, assando o que está plantando, segurança para o futuro. Quer um exemplo?
Por favor.
Quer um exemplo?
Quero.
Seca elétrica.
Ah, seca elétrica.
Cerca elétrica. Sistema de vigilância. Não. Eu vou colocar isso na minha casa, é uma semente boa, vai me garantir que eu não vou ser assaltado. Vai, mexa. É isso que eu estou querendo dizer para você. O problema é que você ainda não sabe separar a semente do zoio da semente do trigo. Tem muita semente que você assa, que é trigo e é zoio. E se você ouse for querer ensinar para a sua neta, sem conhecer verdadeiramente a semente, sem ser um agrônomo de verdade, você vai ensiná-la a plantar zoio em vez de trigo. Vai ensiná-la a botar seca elétrica, porque isso dá segurança.
Então agora a gente tem que... É, o trabalho é exatamente para conseguir separar essas sementes...
O trabalho em você. E por isso eu estou falando isso nessa parte. O trabalho em você é você ir plantando e tentando ao máximo possível ver se dá certo. Tentando ao máximo possível olhar que semente você está plantando. E no critério ajudá-lo próximo, é você nos ajudar a ensinar aos futuros plantadores qual é a verdadeira semente da felicidade. É este o trabalho dos missionários. E olha, ninguém que cega a mim não tem michão. Ninguém que chega a mim é, veio aqui por um acaso e só para você. Meu trabalho não é que há seguidores, que há uma religião, que há doutrina. Não. Meu trabalho é dar às formiguinhas as armas necessárias para que elas cumpram o chão-michão. Ainda tem essa. Perguntas? Moxa, tá muito calado. É, não é não. Comigo não é. Tá certo o que eu tô falando? Conto com a sua colaboração.
Você falou de conteúdo, né? Chegará talvez uma época que a gente possa ter um lugar físico para que a gente tenha as disciplinas, por exemplo, amor próprio, egoísmo, sofrimento por causa de ser gordo, de que perdeu o namorado, de que não tem dinheiro, não tem emprego.
Que o anjo da boca mole diga amém. Mas mais importante do que ter um lugar próprio para fazer isso, isso pode até acontecer num período, mas o mais importante disso é você levar esse conteúdo para dentro da sua casa. Ou seja, é você começar a trabalhar aqueles que estão chobichoagada, vamos dizer assim, a seguir por aí. Você já fez isso com a sua filha, que hoje já é, vamos dizer assim, uma mochinha mais, menos humana do que as outras mochinhas da idade dela, né?
Tem uma pergunta aqui de Atenas, o senhor está muito famoso. Mesmo, não sou eu que estou perguntando, é a pessoa que está. Mesmo se o ego não cumprir as quatro âncoras e só colher sofrimento, mesmo assim, o espírito vai aprender sua experiência?
Poderá. O espírito poderá aprender se se dedicar a aprender. Se ele se dedicar a se revoltar com o que aconteceu, se ele se dedicar a criticar o que aconteceu, se ele se dedicar a botar as mãos na cadeira e acusar Deus, ele não vai aprender nada. Se ele falar e disser, aqui tem lixão, vou tentar entender, vou tentar aprender, ele poderá aprender.
Eu tenho uma pergunta. O senhor nos falou um pouco da sua missão, né? Eu queria te perguntar como que o senhor descobriu a sua missão?
Vocês ainda acham que no universo alguém faz alguma coisa. Fora do mundo do ego, fora do mundo humano, nós só faz assim: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa vontade. E aí ele fala. Não precisa perguntar, nem tentar descobrir. O importante é entender também essa parte. Porque um dia, numa palestra, alguém disse assim: peraí, o senhor está falando que todos nós temos missão. Mas é o primeiro dia que eu venho aqui. Eu tenho? Tenho. Senão não estaria aqui. E a missão não é algo sagrado, algo santo que você pichija. É só participar de um movimento de ajudar o próximo. E ajudar a si mesmo. Pergunta. Deixa eu só falar uma coisa. Fica aqui do lado. Eu vou falar a mesma coisa para todos que já ficam o ECA. O moço mandou uma pergunta para eu. E se ele não se portar, eu vou responder publicamente, porque já fica a informação para todos. Di. Como é que foi a pergunta? Faça de novo, só para ele saber.
Eu já estava frequentando uma gira de Umbanda, por recomendação de várias entidades de casas diversas. E conversei com uma entidade amiga e ela mencionou que para continuar indo, quando chegasse o tempo, ela ia falar para não ir mais. E nesse caminho, a gente conversando nas reuniões da Sangha, ela perguntou se lá havia algum sacrifício de animal. E eu disse, deve existir, mas eu não sei se tem. Eu nunca vi. Aí ela falou que já bastava, não era para eu ir mais. E eu comentei isso com o Joaquim, e o Joaquim disse, espere, também não vá, até a gente conversar.
Isso. E foi isso. Então, se você me permite, eu vou falar abertamente e que não há segredo, nem necessidade de segredo, mas que serve como orientação, porque essas manifestações, quando você se envolve com algum trabalho espiritual, é comum. E às vezes as pessoas ficam preocupadas, dou passagem, não dou passagem, incorporo, não incorporo, o que que eu faço? Ontem eu disse para a moça que ela não tem baço, tem muco. Que não tem muco, que tem chelo. Que não tem chelo, que tem energia. O universo inteiro é uma bola energética. São energias. Energias neutras. O que é uma energia neutra? Não tem nem a... Eu estou usando palavras de vocês para vocês entenderem. Calo que no universo não é isso. Mas energia neutra é aquela que não tem polaridade nem positiva nem negativa. Apesar do universo ser assim, cada transmissor de energia, cada receptor e transmissor de energia é capaz de polarizar aquela energia. Quem é o transmissor e o receptor de energias? O espírito, o ser. No livro do espírito, a definição de matéria é dada pelo espírito da verdade é algo que circunda o espírito, que o espírito usa para agir sobre ela mesma. Então a matéria é usada pelo espírito para agir sobre a própria matéria, a energia. E quando ele recebe e transmite Nessa transmissão há uma polarização que ele dá. Como? Com a sua intencionalidade ao interna. É a intencionalidade interna que dá uma polaridade àquela energia. Então eu diria, como eu disse ontem, o soque, quando você tem energias de polaridade diferentes, elas se socam. Eu diria que é uma questão que você pichija. Está muito ocupado. Não preocupado. Qual a polaridade da energia que está passando? Naquele ambiente, naquele lugar, naquela situação. Qual é a energia que você está, tem dentro de você? E qual é a energia que está no ambiente? Elas te complementam? Elas não têm uma polaridade diferente que possa socar? Porque não adianta nada fazer alguma coisa se aquilo que você faz não está dentro do que você é, do que você vive. Foi o que eu disse para o Mocho quando ele me disse que o ajudar o outro torna-se pesado. O problema é que você não está tão boa vontade assim. Ou seja, não tem uma energia dentro da polaridade de ajudar o outro. Tocando em miúdos. Então, quando Xisuzi, essa questão incorporar, e a questão incorporar nada mais é do que transmissão de energia, Xepixi já está muito atento, Xi. Aquele lugar onde você vai trabalhar, se ele está dentro da sua própria vibração, dentro da sua energia. Porque senão, você vai acabar fazendo por obrigação. E aí vai ter soque e você vai sofrer. Na verdade, o que eu estou falando é a afinidade entre o que você acha, o que você acredita, o que você quer com o lugar que você está? Se houver, não importa. Se não houver, para que ir? Só para cumprir um ritual? Faz cocô em casa que é um ritual igualzinho. Mocho, eu não posso dizer para você vá ou não vá. Você tem que analisar se o lugar está de acordo ou tem afinidade com aquilo que você acredita. Porque se você acredita na busca do bem espiritual e vai trabalhar num lugar que busca o bem material, será que compensa aí? Compreende o que eu estou querendo dizer?
Era só se colocar à disposição.
Não entendi.
O objetivo inicial era só se colocar à disposição, não questionar isso.
Você tem um grupo aqui pichijando de ajuda muito grande. Aonde você vai fazer a mesma coisa que faria lá, mais tranquilo, mais fiel a você mesmo. Então, sim, trabalho de corporação. Ah, cadê a doutora? É, e incorporo. Alguma vez eu disse não incorpore? Nunca. E nunca vou dizer não. Não posso fazer isso. Por quê? Porque isso ajuda, porque isso faz parte. Alguma vez eu ceguei e disse o que a sua entidade fala é mentira? Nunca. E não interessa o que ela fala. O que interessa é que ela está em comunhão com a entidade, ela está em comunhão com o lugar, e a partir dessa comunhão, o que acontecer é Deus fazendo. Ponto final. Então, você quer se colocar à disposição? Ótimo, lindo, maravilhoso. Mas cuidado, para você não transformar o se colocar à disposição em algo que você vai ganhar alguma coisa. E aí fazer só para ganhar. Se coloque à disposição no lugar onde você vai ser útil a quem você vai se disponibilizar. Compreendeu? Então a hipótese é essa. A polícia disse, não vá. Porque se você começa, quando você começa a asilar numa vila, as suas energias vão tocando. E aí, se você está trabalhando num lugar que tem uma energia de polaridade diferente daqui, você vai acabar ficando lá. E eu não quero perder você. Eu só quero, só para nós encerrar, pode ficar aqui, pode ficar. Aproveitar, tá mal acomodado, vai para outro lugar, senão senta aí. É. Eu quero aproveitar esse aquetão e por acaso ele fez agora. Só para passar uma outra questão. Há muito tempo eu venho exortando vocês a buscarem afins e se reunirem em grupos de afinidades. Como todo processo de Joaquim, ele começa e não dá certo. Surge um monte de problema. Aí Joaquim vai lá, conversa tudo de novo, você diz, mas não foi isso que você falou, foi aquilo que... Não, então agora eu estou dizendo isso. Aí todo mundo, vamos, vamos, vamos. Não dá certo de novo. Tudo isso tem razões para acontecer, tudo isso tem que acontecer. E a cada uma dessas não dá certo e a cada intervenção de Joaquim, nós vai, vamos dizer assim, lapidando o diamante. Que nunca deixou de ser um diamante. Então eu queria só, para nós encerrar nossa conversa de hoje, falar, colocar mais uma pedinha na questão Xanga. Para quem não sabe, é o nome que nós dá à comunidade de seres afins com essa busca dentro daquilo que nós conversamos. Eu desde o início disse que a Xanga é um lugar para se ajudar o outro e para você se ajudar. E isso é verdade. Muitas pessoas a conseguiram em determinados momentos se sentirem ajudadas, serem ajudadas e já conseguiram em determinados momentos ajudar alguém. Só que, se nós levamos em consideração o que Joaquim fala, de que todos que estão aqui possuem o bichão, a Xanga tem que ter mais uma função, mais uma coisa que ela precisa ajudar. Fazer para ajudar o próximo. E hoje, que nós está oficialmente lançando a faculdade de vida, eu quero deixar bem claro que a função da Xanga dentro, não estou falando da reunião em si, é só para comer, pode comer, é só para conversar, pode conversar, é para receber espírito, pode receber, eu não estou falando disso, estou falando intimamente, michão, puxão. É contribuir para ajudar as pessoas a plantarem esta semente da felicidade. Mas, além de ajudar aqueles que hoje estão colhendo o sofrimento plantado ontem, a Xanga também precisa servir dentro das suas diversas atividades como um instrumento para ajudar as pessoas a entenderem essa plantação na vida. O que eu disse para o moço, se não vê o pensamento, eu disse, só digo o seguinte, o que você plantou ontem para ter hoje? E aí, se você que entende isso, preste atenção no que você está plantando hoje para você saber o que vai colher amanhã. Aliás, quando eu falei disso, eu esqueci de citar uma frase que é o lema da faculdade de vida, que é um ensinamento de Buda. Alguém sabe qual é essa frase? Você é lança de você mesmo. O que você plantar é o que você vai colher. Então a Xanga precisa, dentro deste papel de comunidade, de ajudar um ao outro e de ajudar aqueles que procuram, que pedem ajuda, a partir da... Como é o nome mesmo, doutora, do conteúdo que nós vai começar a conversar, ajudar o próximo a prestar atenção no que ele está plantando. Ajudar através de conversa, através de orientação espiritual, através do pacho, através do eico, através de tudo isso, que nada é proibido. Também ajudar as pessoas a escolher a semente a plantar, a ser plantada hoje. O que é uma semente a ser plantada hoje? É como você encala a vida. Como você encala determinadas situações. Sabe, ajudar na conversa, olha, chefe, você fala muito de pai, né? Cuidado. O dia que seu pai morrer, você vai sofrer. Não no sentido doutorado, não no sentido de transmitir verdades, mas no sentido de dar alerta. Olha, estou só conversando com você, falando isso. Amanhã pode ser que você vá sofrer por causa disso. Repense com a forma que você está vivendo hoje. Isso é importante dentro desse trabalho que nós conversamos agora há pouco, que é o trabalho de começar a zelar uma nova forma de viver a vida. Então, por isso, eu peço não só ao pessoal da Bagília, mas todos aqueles que, sozinho ou em grupo, se consideram participantes desse trabalho, que além de nos auxiliar a criar esse conteúdo, se coloquem à disposição. Não estou dizendo falar, porque o falar acontece, mas te coloque à disposição de ser um semeador desta nova forma de viver, desta nova forma de encalar a existência humana. Por isso, só foi respondido agora, porque fica a questão da afinidade. E fica aqui então do papel da Xanga, também dentro deste dicho que nós hoje diz que vai começar a fazer. Tchau! Fale. Fica ali cadadinha, é igual do adulto, fica ali gadadinha, paladinha, esperando a incorporação acabar. Não, o espírito não, a doga não cega o espírito. O processo da doga mexe com o sistema mental. O sistema mental começa a funcionar diferente. E o espírito começa a viver o sistema mental dogado. Ele não está dogado, ele começa a viver o sistema mental dogado. Nada. Aliás, foram as perguntas mais inteligentes dessa conversa toda. E feito por uma quiancha. Não é isso? É isso? Não. Não existe quiancha. É feito pelo espírito igual que você. Às vezes mais velho que vocês. É, eu deixo só como exemplo, só para entendimento dela.
Aí
você
explica
aí
que ela
está
te assistindo.
É, eu uso isso só como de exemplo para que a compreensão ao nível mental dela. Na verdade, o que eu quis dizer é que ela deve ajudar os outros sem querer impor nada aos outros. Foi isso que eu quis dizer.
Não, porque menino, pode ter menino que gosta de brincar de boneca.
Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E nem por lixo é isso ou aquilo. O que eu quero, só o que eu tentei foi transmitir ao nível mental dela a ideia de que ela tem que ajudar os outros no que os outros querem. E não querer ajudar os outros no que ela quer, no que ela gosta. Foi por lixo que eu exemplo só.
Inclusive era muito comum pro meu filho, por exemplo, que ele nunca gostou de jogar futebol, nunca gostou dessas brincadeiras de menino. Então, o mais normal sempre era alguém querer empurrar isso para ele, né? Sim. Aí eu falava assim, não, ele não gosta, ele gosta de outra coisa.
Aliás, ela é muito normal alguém querer empurrar ele para isso. Quem? Quem queria empurrar ele para isso?
Os adultos.
Aqueles que acham que sabem o que é certo. É por isso que no Evangelho de Tomé, Cristo diz assim: pergunte a uma criança de 4 anos como é o reino do céu, que ela vai lhe dizer. O reino do céu é você brincar de boneca mesmo sendo homem, sem problema nenhum. Agora o adulto não sabe o que é brincar de boneca, porque ele é homem, é macro. Não pode brincar de boneca. E olha, brincar de boneca faz parte do reino do céu. Só estou usando como exemplo. Pergunta.
Mas eu queria fazer uma pergunta sobre o que o senhor falou da incorporação, né, daquela pergunta dos colegas, ficou matutando na minha cabeça. Né, porque muitas vezes falou na palavra missão, né?
Da palavra?
Missão. As nossas missões. Muitas vezes as pessoas falam, quando a gente vai em terreiro de Umbanda, eu, por exemplo, já fui em muitos lugares, falam, a sua missão é trabalhar aqui. Mas eu nunca senti que fosse.
Não vá. Se você nunca se sentiu bem Se você sempre achou que não ela, se ele acha, o problema é dele, ele que trabalha, eu não acho.
Sim, então essa missão a gente tem que, na verdade não vai ser uma entidade que vai me falar, é algo que eu tenho que sentir em mim.
É a minha
Muitas vezes eles usam essa metáfora, porque tem um espírito obsessor que não está te deixando seguir o seu caminho espiritual, porque tem algo te afastando daqui. E eu sempre ficava pensando nisso, será que realmente tem algo me afastando, que eu não estou conectada com a minha espiritualidade? Né? Ou se é algo que simplesmente não é a minha missão?
Moxa, a questão da missão, ela é muito... muito mal compreendida, porque ela é levada para o lado mítico. E missão não tem nada a ver com o miticismo. Não é nada grandioso, não é nada... É um dos objetivos da vida. A pergunta 132 é outra que eu achei decola e que eu acho que vocês deveriam decolar, que é o motivo pelo qual vocês estão vivos. Na pergunta 132 do livro do Espírito, a pergunta é: qual o objetivo da encarnação? Da vida. O Espírito da Verdade diz assim: o objetivo da encarnação é realizar provas. E isso acontece você vivendo as alternâncias da vida. E nisso se consiste a sua expiação. Ponto. Aí ele diz assim: tem mais um objetivo a encarnação. Um espírito toma um corpo em conchonância com o mundo onde vai habitar, e não é um corpo material, mas um corpo mental, e ali, sob as ordens de Deus, ajudar na obra geral. A obra zelal é o processo encarnatório de todos. E sob as ordens de Deus, você ajuda a todos no seu processo de encarnação. Isso é missão. Missão não tem nada de sagrado, nada de santificado, de espírito elevado. Todos os espíritos que encarnam têm missão. Ou seja, contribuem para a obra zelal. Este é o primeiro detalhe. Só que missão, ela pode existir de duas formas. A primeira eu vou chamar de particular. Você conversou com alguém hoje aqui?
Sim.
Conversou, falou. Quando você falou com alguém, o que aconteceu? Hã?
A pessoa escutou.
A pessoa escutou de menos. O que aconteceu?
Eu me comuniquei.
Uma realidade foi zelada pela mente daquela pessoa. O que você falou foi trabalhado mentalmente e a mente apresentou uma realidade. Olha só que moço inteligente, como fala bem. Olha só que coisa horrível, não sabe nem falar. Uma realidade foi apresentada. Quando a mente apresenta uma realidade, o que você tem? Uma prova. Então a sua palavra provocou uma criação de realidade que zelou a prova. Você contribuiu para a obra zelar. Essa é a missão particular. É aquilo que você conversa com todos que você conversa. E a cada vez que você interage com alguém, essa interação faz a mente daquele que há uma realidade que é uma prova para ele. Assim como quando ele conversa com você, a mesma coisa, sua mente cria uma realidade, apresenta para você, é uma prova. Então essa interação, e por isso vocês vivem em sociedade, é aquilo que se chama missão particular. É o dia a dia, é a conversa, é a discussão, é a crítica, é tudo que vocês vivem. E o outro ponto é a missão coletiva. A missão coletiva é contribuir para também ajudar o outro a vencer essa prova que você ajudou a criar sem saber que está ajudando. Essa alguns têm, outros não. Alguns só têm a missão particular, só de interagir e criar situações que vão virar pobres. E outros, além de ter essa, tenha de ajudar a passar por aquelas provas que outros criaram com ela. A incorporação, o passe, ser passista, ser eikiano, sei lá o quê, é apenas uma forma de exercer essa segunda missão. Uma forma. Não é a missão específica. Ninguém nasce com a missão de incorporar. A incorporação é instrumento da missão, do ajuda ao próximo. Então, se você nunca incorporar, você pode continuar cumprindo sua missão, pode cumpri-la integralmente. Se você incorporar, também pode. Então, incorporar, quanto mais aqui ou ali, tanto faz. O importante é se você sente que você tem a missão de auxiliar o próximo, exerça ela do jeito que for. Isso é trabalhar com missão sem misticismo. Porque senão todo mundo acha que vai ter que virar um São Francisco, que vai ter que virar uma Madre Teresa, que vai ter que abandonar todas as suas coisas para poder ajudar o outro. Isso não existe como missão. Isso é pobre. Certo? Pergunta. Ou tá todo mundo com fome, ou eu falei bem demais.
Quem é o obsessor? Como é que eu reconheço isso?
Quem é o obsessor? É um escolhido por Deus para ajudar você a ter suas provas, enquanto ele tem as dele. É o espírito que precisa daquela obsessão como prova. E ele vai obsediar aquele que precisa e merece essa mesma obsessão como povo.
Quanto ao trabalho de desobsessão, isso é correto ou não é correto?
Eu tenho a minha opinião particular. A minha opinião particular é que vocês, como todos os humanos, acham que vocês são o bem e o resto é o mal. Então o trabalho de desobsessão parte desse pressuposto. Ele parte do pressuposto de que o ser humano, pobrezinho, coitado, está sendo obsediado. E não entende que se ele está sendo obsediado, é porque ele também tem coisas a aprender ali. Então eu acho que ao invés de ser feito como é feito hoje, que você leva o pobrezinho do ser humano para uma sala escura, aí você retira o obsessor, incorpora no médio, e você diz assim, vai embora, ser humano, vai viver sua santidade e dar bonca no obsessor, você tem que botar os dois, um do lado do outro, e dizer para o obsessor, fala, e dizer para o ser humano, ouve, porque é por lixo que ele está lhe obsediando. Não vem dizer que ele é o mal e você é o bem. Ele está aqui porque você tem isso. Aí os dois podem aprender. O problema é que hoje vocês perdem a grande chance de aprender. Na cidade do São Paulo, o moço deve se lembrar, eles faziam muito trabalho de trazer espírito sofredor. E conversavam com eles. Ótimo, maravilhoso, ajudou o espírito. Mas perdeu uma grande oportunidade. Por que quem é o obsessor? Não, quem é o obsessor? É você amanhã. Sabe, Ah, aquele que está obsediado porque o outro matou, é você amanhã porque hoje está revoltado com o governo do Brasil. Sabe, você está revoltado com os políticos, que oba. Aí você vai morrer com essa revolta e vai obsediar o espírito que hoje é o político. Se ele merecer. Porque tem muitos que roubam e não merecem. E você que critica, merece. Então essa é a primeira coisa que quando você pensa em ajudar os espíritos que estão perdidos, você tem que ter. Ele foi eu ontem. Eu tenho que, mais do que orientar eles, eu tenho que ouvir eles e entender que eu não posso ser assim. Só que o ser humano santo se coloca na posição de orientador. Vai para a luz, meu irmão. Aí o espírito olha para você e diz: acende a sua tomada que está desligada. Então, a minha opinião sobre a obsessão e sobre este trabalho é isso. Vocês não aproveitam a grande escola que isso pode ser para você, porque se consideram bem e acham que eles são mal. Sim, vai ser.
A criança, então, não existe, ela é, então, a mesma coisa que o adulto.
A criança é um estado mental que o espírito vive. O que eu posso lhe dizer é que não existe criança. Existe uma mente de criança, que pensa de uma determinada forma. E existe uma mente adulta, que pensa de outra forma. Mas todos os dois, só a mente é diferente. O espírito é todo igual. Pergunta. Então tá, chefe. Então tá lanchado aí o poseto, o pano. Conto com a ajuda de todos para nós. Primeiro que há este programa. Este conteúdo. E depois, com a ajuda de todos, para nós levar essa forma de viver mais tranquila, mais em paz, mais feliz, para aqueles que merecerem receber. Levar. Se não aceitar, louvado seja Deus.
É não sofrer com a não aceitação do outro. Né?
Perfeito. Porque se você ainda sofrer porque o outro não acreditou em você, você que ainda não aprendeu nada. Tá certo? Vamos fazer nossa ordem então para acabar?